Não sei se eu tô com a Camila Burana também.
A última vez que eu gravei aqui era tudo mato.
Seguinte, você tem um cálice do vácuo pra um, você, tá? E você, opa, desculpa, meu telefone tá tocando.
Ao vivo tem dessas.
Cara, eu agradeço se você mandar o podcast na sexta, porque eu tenho uma reunião horrível na sexta-feira. Vai ter que ficar ouvindo, entendeu?
Rápidos Cast. Agora.
Fala galera, bem-vindos ao Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP, falando de São Paulo, e com o Eli, falando de São José. Fala, Eli.
Fala, MP. E aí, galera, tudo tranquilo?
Mais uma semana, mais ou menos tranquilo, viu, Eli? Tem umas coisas aí pra gente...
É, tá tudo meio bagunçado aí, hein?
Eu acho que a manutenção vai estar bagunçada, mas estamos aí, que nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, nós temos as redes sociais também, Twitter, que é @hackdoscast, Facebook, temos Padrim também, o Padrim e o Catarse também, pra quem quiser receber os episódios com antecedência, fazer parte dos nossos grupos também, e YouTube. Ou ele tem vídeo toda semana no YouTube, Commander e Pauper, né? Então é uma forma interessante também de interagir com a gente. Commander 1x1 no Magic Online, tá? E Pauper, lógico, Pauper também no Magic Online. E por que, Hack dos...
Oi? Não, eu ia comentar que a gente tá se movimentando, né, MP? Pra gente colocar mais coisa aí, né? Eu tô investindo aqui também, logo a gente vai ter mais conteúdo também, né?
Arena, né? Quem sabe, Arena, Modern, talvez.
Vai dar certo, vai dar certo. Hoje chegou meu conector, agora estou, enfim, com dois monitores novamente.
Ah, deu certo, que bom, cara, que bom. A gente passou um tempinho, né, outro dia fora do ar, tentando descobrir o que tava de errado aí. Verdade. E por que Hack dos Cast?
Que aqui é BR.
É, e aqui é tradição, né, cara? Não pode deixar de perguntar isso. Embora de vez em quando eu tenha esquecido. Eu tenho que agradecer ao Paulo de Tarso, nosso ouvinte, que sugeriu uma pauta bem interessante, é CDH, que é o... não é nenhum conjunto habitacional, não. Chama CDH.
Apesar da piada pronta.
Competitive EDH, né? É Commander de 4 jogadores de forma competitiva. E eu acho que a gente precisa fazer essa pauta antes do GP São Paulo para que o pessoal que vai atender o GP e pagar os R$300 da zona de comando possa ir talvez mais bem informado e escutar de repente alguém que tem mais experiência, né? Que não serei eu, nem você, né, Eli? A gente está trabalhando em um convidado aí que consiga trazer um pouquinho mais sobre esse CDH. E é um assunto, acho que interessa muita gente mesmo, porque lá é sangue no zóio, né? Enquanto no grupo de amigos aí não pode destruir terreno, jogar outro turno, como infinito e tal, no mesão, lá na zona de comando, você vai querer ganhar, porque tá valendo prêmio, booster e tal. Pelo menos é assim que eu imagino, né?
Sim, sim, sim.
Então é o CDH na veia aí, vai ser um programa interessante. Obrigado ao Paulo. É uma outra maneira também do ouvinte... Que não faz parte da guilda diretamente, né, como um apoiador no Padrinho, no Catarse, ajudar o programa, que é sugerindo pauta, corrigindo informação, nos alimentando de informação, porque esse podcast é semanal, né, Eli? E a gente precisa aí de mais fontes. Quanto mais a gente ouvir isso aqui, melhor, né? E eu tenho que agradecer também ao Fábio da Player One, lá de Cascavel, a loja Player One, porque ele vai me enviar uma capinha de booster, daqueles boosters promo de Eldraine. Muito obrigado, viu, Fábio? E ele tá ficando cada vez mais difícil colecionar coisas relacionadas a Magic. Você sabe, eu coleciono capinhas de boosters, né? Há muito tempo. Mas de um tempo pra cá, cara, até isso tá ficando uma missão.
difícil conseguir todas as capinhas que para. Daqui a pouco vai ter capinha que só sai num país, aí complicou tudo.
Cara, agora tem os Collector Boosters, né? Tem booster temático também, tem os boosters da caixa do Gideon, da caixa do Jace, e tem esses boosters que são das cartas promos que chegam todo, acho que é todo mês, ou a cada 3 meses, né, pras lojas. Então, é complicado, meu. E só com essas ajudas, assim, essas doações, é que a gente consegue deixar a coleção menos esburacada, né? Porque buraco sempre vai ter. Eli, vamos passar para a manutenção, que tem coisas muito importantes para falar, então?
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Então, ele tivemos o anúncio de banidas e restritas essa semana, na segunda-feira, nada acontece, né? O pessoal do Modern, do Legacy, do Vintage estavam meio quietinhos mesmo, parece que esses formatos estão estáveis, embora o Modern ainda tenha uma ou outra pessoa falando aí do Ancient Stirrings por causa do Tron, que nunca cai do Modern, ou até o Urza, né? Por conta da talvez dominância do deck de Urza, agora com Paradoxal Urza também, complica. Mas nada aconteceu no Standard também não. O Pauper, né, que era um formato que se dizia que podia acontecer alguma coisa, você vinha da linha de apostar no ban de Ephemerate, como nós já conversamos nos programas, mas tinha muita gente, os gringos inclusive, falando do ban de... do Astrolábio, né, e talvez de uma outra carta. Isso não aconteceu, tá? O próximo ban seria no dia 18 de novembro, após o GP São Paulo. Porém, eles anunciaram hoje, a Wizards anunciou via Twitter hoje, que haverá um outro anúncio de ban, em vez do dia 18, no dia 21 de outubro, né? Ou seja, daqui a 2 semanas, basicamente, né? Isso é sem precedentes em termos de anúncios programados de banimento. Nós nunca tivemos banimentos separados assim de 3 semanas, pelo menos de forma programada, né? E eles justificaram isso dizendo que eles têm o interesse de casar as agendas, né, do Magic competitivo e da implementação no Magic digital. Tá? Eu traduzo isso ali como sendo assim, olha, a gente vai banir alguma coisa no Standard. Tá? Eu acho que não tem muito o que esperar em Pauper ou em Modern também, tá? E eles só não baniram agora porque está muito em cima do Mythic Championship, né? Inclusive dia 21 é o dia logo após o Mythic Championship, e que vai ser Standard, vai ser no Magic Arena, né? Como eles já receberam as listas, você sabe se essas listas que os jogadores enviaram já são públicas ali?
Não, elas não são públicas, né? A gente está fazendo a gravação desse programa no dia 9, né, de outubro. As listas foram enviadas hoje e elas vão ser divulgadas no dia 14, né? Vai sair um artigo com todo comentário, né, sobre as listas.
Então, você não acha muito estranho que logo depois deles receberem as listas, eles anunciarem um novo ban logo após o Pro Tour? É provável que essas listas estejam polarizadas, né? O Sanduíche vai falar mais sobre os principais decks, mas já adianto aqui que é o Golos, o deck de Bunch Golos. Na verdade, é um deck 5-color, mas enfim, ele rampa com Bunch. E o deck de comida, né, Bunch Food. Então, digamos assim que são poucos competidores, né, eles são 64, se não me engano, 60 e poucos. Digamos que 80% deles, vai, para ser bem absurdo mesmo, tenham levado decks de Golos, né. Isso vai pedir um ban inevitavelmente. Então, eles estão adiantando já por conta da implementação e da agenda dos torneios competitivos, tá. Para o pessoal que joga Vintage, tá, de repente, pensando em ir pro Eternal Weekend, eles já responderam no Twitter que não vai ter banimento no Vintage no dia 21, tá? Mas eu acredito que vai ter banimento em alguma coisa ali. E aí o pessoal até do Modern, que não se falava muita coisa, começou a especular, não, porque vai sair o Urza, ou vai sair o Ancient Stirrings, que tá desbalanceando o formato, muito Tron e tal. Mas, assim, se tem um formato que não é Standard, tá? Que tem algum perigo real de ver ban, eu acredito que é o Pauper. E aí você é a melhor pessoa para falar.
Eu acredito que deva ter alguma ação realmente, né? Eu não vejo motivo para ter essa mudança em calendário e por um prazo tão apertado, né? Como você comentou, 3 semanas, e não ter banimento, né? Praticamente como ter um banimento emergencial, né? Como já teve em outros anos.
Isso.
A questão do T2, o que me preocupa é, por exemplo, você tem lá 68 jogadores, você vai ter, sei lá, 50 jogadores jogando com Golos e, sei lá, mais 10, 15 jogadores com deck tanto faz e, sei lá, 6 pessoas resolveram jogar com deck que ganha do Golos, que é impossível o Golos ganhar, por exemplo. Alguém fez. Isso foi uma situação que até o próprio Juliano levantou, mandou nos grupos aqui, a gente estava conversando, e é uma possibilidade. Né, ele comentou ontem na live dele, ele estava comentando que o Martin Yuza estava conversando com não sei quem, dizendo que tinha conseguido criar uma lista que poderia ganhar do Golos. Então, assim, é complicado, né, sem ver as listas, mais difícil ainda. Mas, assim, eu acredito que vai ter um ban e o alvo é o T2.
Com relação desculpa, só um parênteses também. Quando eu digo que o alvo é o T2, pode ser que seja apenas o melhor melhor de um no Arena, tá? Porque eles mencionaram implementação digital ali. Então pode ser que seja algo visado especificamente para um formato que só existe no Arena, né? Eventualmente eu sei que lojas fazem torneios melhor de um, mas nós já tivemos a experiência passada de você ter listas de banidas diferentes para o melhor de um e para o melhor de três, né? Então é uma possibilidade. Mas no Pauper é contigo, Eli, aí você manda.
É, então assim, eu não vejo que em 3 semanas haverão mudanças suficientes para que justifique que no dia 7 não haja banimento e no dia 21 haja.
Tá.
Eu concordo que o Jeskai continua sendo um deck que está sobressaindo, que tem números muito relevantes, etc. Isso é inegável, nós já conversamos sobre isso em programas passados estamos vindo sempre comentando sobre isso. Mas assim, o que eu acho que é interessante como sinal é, a Wizards baniu a Daisy e Gush, etc. lá em maio, e ela mostrou o que ela esperava que o formato, para que lado que o formato fosse. E agora ela não baniu o Efemerar, que mostra números parecidos com o do B, né? Ganhou menos torneios do que o B, mas em termos de porcentagem absoluta e de número de decks, é basicamente a mesma coisa. Então, para mim, mostra que ela mudou a forma como ela enxerga, ou agora ela está assumindo uma visão em relação ao Pauper. Que, por exemplo, talvez ela queira um formato mais forte, que ela queira um formato que seja um pouco mais autorregulado, né? Não sei, temos que esperar, porque podemos ter produtos para o Pauper, podemos ter coleções que tenham mais cartas Pauper, cartas novas, que possam corrigir eventuais problemas, né? Que possam gerar respostas contra algumas mecânicas que o formato tem, que hoje a gente não tem esse desenvolvimento, né? Então, assim, eu não acredito que dia 21 haverá mudança no Pauper.
E ok, mas se você pudesse mudar, você baniria o Ephemerate?
Para mim, não precisa de banimento. Eu esperava o banimento do Ephemerate por todo o cenário que se encontrava. Eu acho que não precisa, é minha opinião. Tanto ele quanto a Astrolabe. Ephemerate é um pouco acima da curva. Astrolabe é muito bom, mas ainda cabe dentro do formato.
Ok,
tá? Minha
ok.
Opinião. Eu sei que a galera que joga no molde vai se remoer quando ouvir eu falando isso. Mas assim, talvez eu tivesse que estar jogando mais para poder ver que ele é quebrado. Pode ser, mas no meu ponto de vista ainda não é... Ephemerate é acima da curva, ponto. Mas eu ainda não acho que ela é Gush.
Ok, falando em Ephemerate, você escreveu um artigo na Liga Magic, que vai estar linkado aqui, sobre o deck de Tron, né? Tem algumas listas de Tron aqui que você comenta, inclusive com planos de main deck sideboard, né? E Ephemerate é uma dessas cartas, né? O Tron agora ele tá jogando com Astrolabe, é um deck que tem planos, por exemplo, de blinkar o Rinoceronte para poder... fazer o oponente pular todas as fases de combate dele e fazer outras coisas também, brincar com Mystical Teachings, né? Deixar o jogo impossível para o oponente. O que você tem aí para adicionar, além do artigo?
Eu acho que uma coisa que talvez não tenha ficado muito clara é Ephemerate, o Tron joga com ou sem Ephemerate. Eu não vejo que o Tron dependa da carta no momento. Eu acho que o Ephemerate possibilitou ganhar alguns jogos que eram muito difíceis pro Tron. Então acho que talvez tenha equilibrado um pouco mais o deck. Talvez isso seja ruim pro formato, não sei, só o futuro vai dizer. Mas assim, tem aquelas partidas que, por exemplo, o Tron a gente sabe que tem um início muito lento, no Pauper mais ainda, né? Então, contra alguns decks agro, RDW, Stomp, é difícil realmente algumas partidas. Você depende de ali duas ou três cartas com um efeito de fog, né? Seja o Rinoceronte, seja uma paz momentânea, para poder te salvar o jogo, para você conseguir recuperar, ganhando vida, comprando cartas e tal. O Ephemerate te dá essa possibilidade no early game. Porque, por exemplo, nessas listas aqui, boa parte delas vai com o Lone Missionaire no side. Então você vai ali 2 manas, ganha 4 de vida. No outro turno você dá o Ephemerate e ganha mais 4 de vida. Sabe? Então te dá aquele fôlego que você precisa, né? E o fato de ser uma mana pra você brincar é muito mais fácil. Você ganha essa alternativa no início do jogo que pode te salvar em algumas partidas.
Ok, tá explicado. Falando ainda em ban, a Tiana Fireball soltou um artigo, né, falando a DCI, o título do artigo, né, do Brian DeMars, a DCI precisa absolutamente banir cartas no Pauper, né, e aí ele escreve várias coisas, inclusive ele lista aqui cartas novas, como o Mystic Sanctuary, que é o terreninho azul de Eldraine, né, lembra, né, um terreno azul que quando entra em jogo, possivelmente, se você tem outras ilhas, ele coloca uma mágica instantânea feitiço no topo do teu Grimório, tá. Eu já tive experiência de enfrentar Dex em Pauper com essa carta aqui, o sujeito fez isso e posteriormente jogou uma brainstorm para comprar a carta que ele colocou no topo imediatamente, tá, e aí eu esqueci qual era a carta, acho que era um outro brainstorm, mas o jogo já estava dominado, enfim, é uma carta poderosa mesmo. Eu não sei se dá para concordar com esse artigo, eu tô contigo, ele, você entende bem mais de Pauper do que eu, né, mas agora nós temos uma variável nova no Pauper, que é Eldraine, né? Então a gente precisa aí continuar acompanhando o que as pessoas fazem com essas ferramentas novas, principalmente esse terreninho azul. Sim. Tá
eu
certo?
Acho que Mystic Sanctuary é uma essa sim é uma carta problemática. Por um simples motivo, o formato não tem respostas efetivas contra terrenos.
Ah, certo, é verdade. Verdade. Ah, é fácil, formatos, então.
Além de destruição, você tem coisas que anulam habilidades, etc. No Pauper a gente não tem.
Eu acho que a Wizard devia reprintar o Wasteland como comum, viu?
Seria um pouco pesado, principalmente com a base de mana, mas assim, precisa de uma resposta, porque assim, você tá falando da interação, pra quem ainda não viu, o Familiar é um deck que tá invadido o Mall agora, né, o Esper Familiar. E qual que é a interação dele? Astrolabe, dois familiares branco, ou qualquer um que, ou preto também, né, que reduz mágicas azuis, e Astrolabe, o Mystic Sanctuary e isso aí. Você blinca pra sempre, porque o Ghost Flicker vai custar um, você dá no Astrolabe e no Mystic Sanctuary, ele entra, você põe o trigger dele, volta o Ghost Flicker pro topo e compra a carta com o Astrolabe.
Astrolabe,
Você brinca pra sempre, você fala, mas como é que você ganha? Tem duas formas. Tem o Sage Roll Denizen, né, que é aquele bichinho azul 3 mana, 2, 3. Quando entra uma criatura azul, você mila duas cartas do jogador alvo. Então você poderia fazer isso num Augur, por exemplo. Então você vai comprar sempre.
Era isso, né, que o meu oponente do Pauper estava tentando fazer.
E tem uma cartinha de Modern Horizons, que é um bicho 2 mana, 0-4. Toda vez que uma permanente nevada entra em campo, você mila duas cartas do seu oponente.
Ah,
então,
tá.
O Astrolabe é uma permanente nevada, então você mila o seu oponente aí. Então, assim, é um problema. Essa sim é um problema. E aí fica todo mundo falando, ah, o problema é Ghost Flicker. Não, Ghost Flicker existe desde o começo do formato e nunca tornou nenhum deck opressor. Agora, uma carta que interage com o cemitério, com mágica instantânea, no azul, que não tem nada, nenhuma resposta, nenhuma carta efetiva contra ela, aí sim realmente é um problema que pode atrapalhar muito o formato.
Vamos ver, reprint comum do pacote de Blood Moon, Alpine Moon, Wasteland, todas essas coisas aí.
Não precisava ser Blood Moon, mas talvez alguma coisa que tivesse um efeito similar, quem sabe?
Vamos ver. A Wizards deve pensar em alguma coisa, mas a nossa aposta ainda é o Standard, né? E aí no Standard de Golos ou Field of the Dead, alguma coisa assim. Bom, vamos passar de tópico ali. Falar do GP São Paulo. O GP São Paulo vai acontecer no feriado de 15 de novembro, né? Aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. O Anderson, o nosso ouvinte, lembrou que o playmat do GP São Paulo já saiu, vai ser a rainha, né? A rainha de Eldraine agora. Aquela arte bonita, né? Aquele vestido imponente da rainha. E é lógico que é melhor do que aquele Sarkhan de Mamilos, né? Que
nós quase qualquer carta de Eldraine é melhor do que o Sarkhan de Mamilos, vamos ser sinceros, né?
A promo do GP deve ser o Bolt de novo, apesar de eles não terem colocado ainda no site, porque aquele Bolt Textless, né, o foil e não foil, foram as promos prometidas para 2019 inteira, tá? Até a Magic Fest da semana passada foi assim, então acredito que não vou mudar, não.
A gente vai falar melhor dos paralelos na fase de compra, né, MP?
Isso, fiquem atentos.
No link que tem as informações dos paralelos, eles mostram como Bolt, né? A gente sabe que não é porque a Wizard colocou ou a Jennifer Ball colocou no site que é o que vai acontecer, mas por enquanto ainda tá lá o Bolt foil e os não foil da mesma forma que foi no GP aí do começo do ano.
Exato. Bom, tem alguns artigos na Liga Magic aqui que vão ajudar a entender melhor esse standard, tá? O do Sanduíche já é de praxe, né? Ele sempre escreve e nós vamos comentar inclusive um pouco mais, né? Bastante na fase principal sobre o deck que ele colocou aqui, que é o Golos. Tem também artigo do Juliano lá na Liga falando sobre as opções agro. Eu gosto bastante desse artigo porque eu costumo utilizar decks agro no Arena, é mais prático para jogar melhor de um, né? Para poder conseguir as primeiras 4 vitórias do dia, que é onde tem o maior valor. E tem também o artigo do Daniel Santana, que fala do Jund Adventure, né, que também é uma opção, não só o Jund, mas qualquer variação aí, pode ser um BG Adventure, por exemplo, RG Adventure também, qualquer variação assim pode ser interessante nesse novo standard, são opções bem legais. Então vou deixar os links aqui para quem quiser conferir, porque são leituras praticamente obrigatórias, né, para quem quer explorar esse novo standard, que ele é o standard do evento principal do novo GP, né? Do GP São Paulo.
Sim, eu acho que tem bastante informação bacana aqui. O Juliano e o Sanduba aí não tem nem o que dizer, né? E essa versão dos decks de aventura, né, que o Daniel apresenta aqui, é bem bacana. Pra quem teve a oportunidade de ver jogar, tem bastante interação com as cartas. É basicamente só Eldraine, né? Acho que não tem nenhuma carta. Se tiver, acho que é só a base de mana, talvez.
Isso indica que o momento pra pilotar o deck é agora, porque depois ele deve ficar fraco conforme forem saindo novas coleções, né?
Ele é um deck claro de arena, né? Ele é aquele deck para você aproveitar as cartas do arena, jogar com ele, se divertir com o deck, fazer, né? Ver as interações e tal. Eu achei bacana. É até bacana você ver isso, sabe? Tipo, é uma mecânica diferente, né? Que a gente tá vendo agora em Eldraine e que funciona legal no arena, né? Então acho que a gente também, a gente fala bastante de decks competitivos. Esse é um deck que não é tão competitivo, apesar de ganhar de alguns Tire, mas que consegue explorar bastante a mecânica da nova coleção e fica até visualmente bonito no arena também, essas mecânicas.
É verdade. Bom, como eu jogo muito limitado, eu acho que eu mato a vontade de brincar de aventura jogando limitado, né? Eu vou matar quando começarem os drafts de Gold, que eu, por enquanto, só tô farmando lá. Vamos lá. Quem quiser, quem gosta de números, né, vou indicar aqui o artigo do Pedro Henrique na Cards Realm. Ele faz várias análises aqui de números, né? Números de cartas lançadas. Sabia que o Magic tem quase 20 mil cartas já, Eli?
Cara, esses dias eu tava tentando fazer conta disso. Eu cheguei num número parecido, mas tipo assim, chutando, sabe? Magic tem 25 anos, tá? Fiz uma conta, eu lembro que eu falei assim, deve ter umas 20, 25 mil cartas. Então até que eu não chutei longe, não.
Eu acredito que é mais que isso se você levar em conta cartas repetidas, né? Mas são 19.784 cartas impressas. Eu acredito que não sejam repetidas. E ele faz uma tabela aqui separando quantas por cor e a curva de mana de cada cor, né? Quantas multicoloridas, quantos terrenos. Dentro de cada cor ele coloca quantas de cada raio. Raridade, faz essa separação por número também, é mais uma curiosidade, né? E não serve, você deve estar pensando nisso já, tá? Não serve para você calcular o Momir, tá? Não tem nesse artigo, pelo menos, não tem nenhum atalho para você descobrir o Momir. Tem que fazer outros tipos de filtragem, né? Mas tem outro artigo na Cards Realm, que é do Leon Diniz, que fala sobre as tatuagens de Magic. Ele pegou aqui várias imagens de tatuagens que o pessoal posta em redes sociais, né? No Reddit, principalmente. E colocou aqui para a gente ver. Tem algumas iguaizinhas às artes de cartas ou de fichas, e tem outras que são símbolos de guildas ou outros símbolos, né, que as pessoas tatuam no corpo, colorido, preto e branco e tal. É bem interessante de ver. Eu, pessoalmente, não tenho tatuagem, não pretendo ter uma, mas eu aprecio bastante essas artes aqui. Diz muito, né, sobre a pessoa, se ela está disposta a tatuar, por exemplo, uma Liliana no corpo dela, né, para eternizar aí no corpo a imagem de uma carta de Magic. É interessante.
Eu também não sou muito fã de tatuagem, não, também não pretendo fazer, mas eu acho que é uma arte bacana e acho que, né, sai muitas artes interessantes, né, mesmo que em forma de tatuagem, né, que é um pouco mais complicado do que um papel ou uma tela de computador. Então eu acho legal. Eu só queria fazer um desafio pra você aqui, ô MP. Aqui, boa, nessa tabela do Card Helm, das curiosidades das Card Magic, fala que tem uma carta incolor que custa 16 manas. Qual carta é essa?
Draco. Draco de conjunção. É um dragão raro e ele custa 2 a menos para jogar para cada tipo de terreno básico que você tem. Ele é 16 manas, 9, 9, voo, alguma coisa assim.
Eu falo que o MP é a enciclopédia viva do Magic, cara. Isso não foi combinado. Não estava nas pautas, não foi combinado, tá, gente? Quem sabe já, fazer ao vivo.
Eu acho que eu já abri Draco em Booster, sei lá, já joguei com essa carta já. Bom, vamos lá. A Wizards criou um evento aqui que vai usar o Magic Arena para engajar os produtores de conteúdo a criarem mini-equipes, né, e jogarem entre 28 de outubro e 1 de novembro. E todos os jogos vão contribuir para uma caridade chamada Extra Life, né? Esse nome não é incomum, nós já comentamos aqui, é uma caridade que trata de hospitais infantis nos Estados Unidos, tá? Então vai ser um evento lá, de um fundraising para eles, né? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser se informar mais. Eu acho que isso aqui é mais para quem está nos Estados Unidos, mas também tem uma outra coisa para colecionadores, que faz parte da mesma ação, que é o seguinte: o Magic vai lançar um conjunto de cartas de um crossover com My Little Pony. O Eli, que é o especialista do programa em My Little Pony, ele pode falar melhor. São fã três cartas.
Fã completo.
São três cartas de My Little Pony aqui, lógico, com borda cinza, então você não pode jogar elas em nenhum formato, mas se o teu grupo de Commander permite, vai lá, né? E são criaturas lendárias, são foil, o símbolo aqui da edição é um símbolo diferente, nunca vi antes, tá? E, enfim, tem algumas artes de playmat aqui também, que você vai poder comprar, e eu acredito que é só para a América do Norte. Vão estar disponíveis em um outro site também, tá? Como é que é o nome? É Wizards... Como é que é o nome do site? Caramba, eu esqueci. Tava aqui. É Hasbro Pulse. Hasbropulse.com, tá? Eu não entrei no site para ver, mas como isso aqui não deve interessar todo mundo, quem tem interesse, quem é colecionador aí, já sabe onde ir. Como eu falei, né? Ele tá ficando cada vez mais difícil ser colecionador, porque
então,
tem produto.
Você quer colecionar todas as cartas médicas, essas cartas promo, assim, não tem jeito.
Não dá, é só lá, cara. É só na América do Norte que você tem acesso. E mesmo assim, às vezes é questão de produto de edição limitada, então vai custar mais caro, o site vai quebrar na hora de vender, enfim. Falando em vender, vamos deixar isso aqui para fase de compra.
Só para confirmar, se realmente é entregue somente para Estados Unidos e Canadá.
Ó, tá vendo? Aí depois só no eBay para conseguir os My Little Ponies da vida. Bom, vamos mudar de assunto aqui para um assunto mais... Não tem tanto a ver com o Magic, mas tem, porque eu acho que é questão de tempo até acontecer com o Magic ali. Que é o seguinte: essa semana a Blizzard, ela baniu um jogador de Hearthstone e pegou a premiação dele, né? Que acho que, se não me engano, era em dinheiro. Ela sequestrou a premiação do jogador. Eu esqueci o nome do jogador, é Blizzcat, é isso?
Blizzchung,
isso. É um jogador de Hearthstone que estava em um torneio e, na hora da entrevista pós-partida, ele defendeu Hong Kong, porque não sei se as pessoas estão sabendo, né, mas tem alguns protestos acontecendo em Hong Kong já há algum tempo, né, contra a presença chinesa na cidade. É uma cidade, né, uma cidade barra mini, uma cidade-estado, digamos assim. Existe um termo de contrato, um termo de participação que faz parte das regras deste torneio da Blizzard, que impedia os jogadores de verbalizarem qualquer tipo de apoio a questões que pudessem comprometer a Blizzard, a questões políticas ou a questões que pudessem ofender, eventualmente ofender algum lado, né? É claro que a forma, eu li a cláusula, ela é bem, ela deixa uma certa ambiguidade, porque joga a favor da Blizzard, então a Blizzard sim poderia assumir o que é ou não ofensivo para alguma parte, né, política, e assim decidir tirar a premiação e expulsar o jogador, né? Mas essa questão ela está tomando momento ali, porque não só o jogador foi banido por um ano, né, e foi expulso do torneio, teve a premiação também congelada pela Blizzard, mas também os próprios casters, as pessoas que estavam apresentando a entrevista com ele, também foram, aparentemente perderam o emprego, né, nessa brincadeira. E isso jogou muito contra a percepção que as pessoas têm da Blizzard, né? Muita gente protestou contra essa atitude, porque parece que a Blizzard estaria tomando o lado da China nessa disputa com Hong Kong, né? E por conta disso estaria escolhendo o recurso. Não sei se ela ganha muito, não sei que parte do público da Blizzard vem da China, mas ela estaria escolhendo manter esse público, não causar problemas com a China, e ao contrário de apoiar os movimentos libertários lá de Hong Kong, né? Só dando uma opinião rápida aqui, eu acho que a gente não pode confundir ali a posição da Blizzard e a posição do jogador, tá? O jogador tinha uma janela para falar de Hearthstone, ele não tinha que falar da questão de Hong Kong, porque ele estava no torneio de Hearthstone, as regras diziam que ele não podia falar dessas coisas, né? Então, eu acho que a Blizzard não fez nada de errado, se é que estava nos termos de contrato ali do torneio, tá? Existem outras arenas para você expor sua opinião, para você lutar pela liberdade, e essas entrevistas pós-torneio não eram uma dessas arenas, né? Então, acho que a gente também não pode confundir as coisas, né? Infelizmente, o ódio, acho que acaba unindo muito mais gente do que às vezes as coisas boas, né? Eu e você odiamos a China. Vamos encontrar alguém que discorda da gente para odiar junto essa pessoa também? Assim, você vê como vira uma bola de ódio, né? E acaba unindo as pessoas. Acho que é isso que está acontecendo na internet no momento. Mas eu acho bom não confundir essas coisas, tá? Tem que ter regra para tudo, tem que respeitar a regra, e por mais nobre que seja a sua causa, a sua luta, não justifica você invadir o espaço de quem está promovendo esse evento e quebrar as regras de quem fez esse espaço para poder defender uma causa, por mais nobre que ela seja. Até porque a causa pode ser nobre para você e pode não ser nobre para um outro conjunto de pessoas, né? Então a gente não pode deixar essas coisas se fundirem, tem que saber separar mesmo. É claro que eu pessoalmente sou a favor da liberdade de expressão, não gosto desse tipo de cláusula, mas a gente tem que respeitar as regras do jogo, né? Eu tô falando isso aqui porque eventualmente isso vai acontecer com o Magic.
Na verdade, assim, tem grande chance de acontecer isso. A gente vê em outras plataformas isso, né, esse tipo de protesto. Às vezes a pessoa não fala nada, mas vai com uma camisa, né, com alguma mensagem do tipo. Eu acho que o que você falou é muito importante. Eu acho que a gente tem que saber separar a questão da opinião dele, que realmente pode ser relevante, é uma causa social e etc, etc, cultural também, né, que a gente sabe que os países lá têm muito isso forte, né, separada a questão do jogo e como esse tipo de mensagem é vista, porque o cara pode ser de Hong Kong ou ser da China e gostar de Hearthstone, né? Então, assim, isso vai, e pensando como empresa, isso gera um problema muito sério, né? Então, eu acho que é realmente relevante que ela faça o possível para que as mensagens sejam separadas da empresa, né? Porque que as empresas não vão pensar nesse tipo de situação, né? Eu acho que não sei nem se elas devem pensar. Isso é conversa para outro dia, outra situação.
Mas sendo bem pragmático, ao silenciar o jogador, a Blizzard está tomando o lado chinês da questão, né? Mas se você imaginar o lado contrário, se fosse um chinês que tivesse vencido o torneio e ele usasse esse lado, esse espaço para protestar contra os habitantes de Hong Kong, né? Que eu não sei o coletivo dos habitantes de Hong Kong.
Eu também não tenho a mínima ideia.
Mas enfim, se ele usasse esse espaço para protestar contra eles, né, e dissesse, não, a China tem que continuar assim, tem que continuar a pressão, eu acho que a internet inteira estaria brigando para que a Wizards cerceasse, né, esse jogador, para que ela banisse esse jogador, né? Então eu acho que não pode confundir assim às vezes a gente acha que nós nos empoderamos de quebrar as regras porque a nossa causa é nobre, mas se existem regras, né, existem também arenas para a gente brigar de maneira democrática pelo que é certo e pelo que é errado, né? Acho que é o espaço que a Blizzard criou ali tem que ser respeitado, sim, e se ela está tomando o lugar da China, o lado da China, é porque com certeza tem questões econômicas aí para a empresa, né? Tem um setback econômico muito grande se ela perder esse público. E aí é uma outra briga. Mas a questão do jogador, eu acho que me pareceu que ele é que pisou, ele é que falou que alguma coisa que não devia no lugar que ele não devia, né? Ele devia usar o Twitter dele, ou a página do Facebook dele para protestar essas coisas, como muitos jogadores de Magic fazem, né? Mas eu até agora não lembro de ter visto um jogador de Magic numa entrevista pós-Pro Tour, pós-final, fala, não, foi muito bom o jogo e eu queria dizer que os Estados Unidos têm que sair da Venezuela, sabe? Não, nunca vi isso.
Não, eu também não lembro. Eu acho que o que também a gente pode pensar é que às vezes a mensagem pode ser menos direta, né? A pessoa pode, né, pedir para que os governos e as pessoas tenham paciência e qualquer outro desejo de que as coisas melhorem, que sejam resolvidas da melhor maneira e tal. Às vezes vai ficar uma mensagem, por mais que você demonstrasse que lado você está indo, né, pendendo, você está procurando mais uma mensagem de paz, né, para a situação, porque eu acho que independente de qual lado que você seja, você quer paz, né? Você não vai querer guerra nenhuma em relação a qualquer assunto que seja. Então, às vezes também a forma, né, como você demonstra esse tipo de mensagem também faz diferença.
É verdade, cara. Bom, mas tá aí, eu vou deixar o link aqui da matéria para quem quiser mais informações, tá? E vamos avançar aqui pro Arena. Ele, como você foi no desafio de ganhar uma carta de cada do Standard lá?
Uma
conseguiu
merda.
Fazer um 12-0?
Eu fiz um 2-3 e saí feliz.
Você teve duas vitórias a mais do que eu.
2-3? Era 3. Não, eram duas derrotas, né?
Isso.
É, então eu saí 3-2, na verdade.
Então você teve três vitórias a mais do que eu. Eu fiz 0-2, cara. Fui de mono red, meus oponentes começaram os dois jogos e curvaram. Não deu jeito, não.
Não, eu ia jogar com a lista muito parecida, né, do Sultai Food, do Bunt Food que eu joguei, né, no evento da semana passada. É. Só que eu fui pegar a lista do Caleb, que tinha ido bem no Fandom Legends, que ele tinha se dado bem contra decks de Golos. Eu falei, bom, eu acho que a galera vai jogar bastante de Golos e tal, né? No final, eu perdi pra 2 Mono Red. Não enfrentei nenhum. Eu acho que eu enfrentei um Bunt ou Sultai Food, mas o cara, acho que no terceiro ou no quarto turno, não comprou land, já concedeu, sabe? Então, não deu nem pra ver qual era o deck do cara. Mas eu tive uma partida boa contra um deck de food, o cara baixou o Oco no turno 3 e tal, essa foi realmente uma boa partida. As duas contra o Mono Red, a primeira eu fui, o cara veio totalmente curvado minto. Essa foi a segunda partida que eu perdi. A primeira, eu ziquei tanto, o cara tava com a mão horrível. Só que não era esse Mono Red agro que tem jogado, é aquele Mono Red com aquele bichinho 04 que toda vez que você joga uma mágica, ele triga e causa um ponto de dano também.
Nossa, eu nem sabia que isso era uma coisa.
Eu falei, que merda de deck é esse, cara? Eu nunca tinha visto isso jogando e ele perdi, porque eu só comprei land, não adiantou nada, acabei perdendo. E aí o outro foi com a parada da calamidade lá, baixou um Torbran no turno 5 ou 6, aí foi
GG.
Só tomando raio na cara.
Só pra quem não joga Arena, é melhor de um essas partidas. Então, quem começa, a mão inicial, essas coisas contam demais no melhor de um, né? Você não tem ali um sideboard, uma melhor de três pra reduzir, pra mitigar essa variância. E pra quem joga Magic Online, vai ter draft de Masters Edition até dia 16 de outubro. Ele já tá online se você tá ouvindo isso, tá? Masters Edition não é uma edição muito boa. Masters Edition original, tá? Pra você ter uma ideia, melhor carta rara que tem é Força de Vontade. Force of Will. Vamos lá, vamos fazer de compra então, falar de números.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Ele, como prometido, saíram já as informações dos eventos paralelos do GP São Paulo, tá? Lembrando que até mais ou menos uma semana antes do GP, essas coisas costumam mudar por experiência passada, tá? Tanto na gestão Channel Fireball como nas gestões anteriores. Somem eventos, aparecem eventos, mudam algumas questões de preço, premiação, tá? Mas o que nós temos até agora é o seguinte, muito parecido com o do primeiro semestre, não teremos aqueles drafts históricos, tá? Não teremos selado de box. Eu acredito que o que está ali marcado como Two Head Giant abrindo uma box é um erro de tradução, tá? Porque não muda nada do Two Head Giant de 12 boosters. E o resto... Ah, tem uma novidade também interessante, que agora você vai ter 2 dias 1s no GP, a sexta e o sábado, né? Então você vai poder se inscrever para um ou para outro, e aí se você fizer... são 8 rodadas, tanto na sexta como no sábado, e se você fizer X2, você passa para o domingo. Isso é bem interessante, né? Porque aumenta o número de vagas, praticamente dobra o número de vagas, e permite aí que você tente escolher o melhor dia para você. Se dia 15, que é sexta, não fosse um feriado, eu diria que sexta seria o melhor dia por conta de ter menos jogadores disputando, mas agora eu realmente não sei. Eu imagino ali, estimo uns 600 jogadores em cada dia, viu? Talvez mais no segundo dia por conta do desespero de quem não conseguir na sexta. Sobre os paralelos ali, seguinte, tem duas observações importantes ali sobre os preços, né? Primeiro que a estrutura de premiação, o topo dela, para quem faz 3 zeros nos eventos paralelos, tá 200 ticks, né, de premiação, e 120 para quem faz 2,5, né, para quem faz 2 vitórias e empata o último jogo, que é bem comum de acontecer. E nós não sabemos se esses ticks poderão ser trocados de 10 ticks para um booster direto, tá? Eu estou aguardando a confirmação da organização do GP, eu já entrei em contato com eles, mas ainda não tem resposta. E mesmo que seja isso, ele já é uma queda, né, dos últimos GPs para cá, né? Você fazer 3-0 antes garantia mais do que 200 tickets, e 2,5 também, né, mais do que 120. Então já é uma queda. E se de fato você não puder trocar 10 ticks por um booster, você está perdendo 2 vezes. E não teve queda no preço das entradas dos torneios, nem no preço dos pacotes Fanatics, tá? Então, a gente pode concluir que é bom tomar cuidado, é bom pensar muito bem antes de entrar nesses pacotes, tá? Porque, potencialmente, você tem 2 nerfadas fortes em premiação sem queda no preço da inscrição.
Eu também fico preocupado, né, dessa questão de perder 2 vezes, porque... o evento paralelo é a forma como a boa parte das pessoas tem de contribuir com o evento, né? De fazer o mercado girar, etc. Tudo aquilo que a gente sempre comenta, né? De as pessoas que puderem participar de algum evento paralelo para trazer números, né? Para manter o GP aqui no Brasil, etc. Né? Então, tudo isso ainda vale. Mas, realmente, ver... a premiação diminuindo, provavelmente o Tix vai valer menos, né? Não deve ser 10. Eu não acompanhei dos últimos GPs se estava 10 Tix por booster, mas eu lembro que a gente comentou depois do GP de São Paulo do começo do ano, de que a Wizards ia aumentar, se não me engano, era 50 Tix para 3 boosters.
Existia a expectativa disso acontecer já no GP do primeiro semestre, né? Mas não aconteceu, então acho bom aguardar a resposta oficial da organização do evento. É claro, assim que eles responderem, você vai ficar sabendo aqui, que nós informaremos.
Eu espero que não aconteça isso, né? Mas tem grande chance. Com relação ao evento principal, eu achei bacana essa ideia. Não sei se é bem uma ideia ou meio que você fazer 2 em 1, né? 2 torneios em né? duas primeiras etapas, né? Na sexta e no sábado. Uhum. Ajudou bastante por ser feriado, né? E o que você falou é relevante. A sexta, se fosse normal, um dia normal, né? Um dia útil, não ia ser bom pro campeonato, né? Ia ser bom para algumas pessoas que provavelmente ia ter um quórum bem menor e talvez fosse facilitar, ou não, né? Porque se se fosse um dia útil, provavelmente quem iria é quem tem muito mais tempo para jogar, ou vive disso, né, ou é semi-profissional, coisa do tipo, talvez ficasse mais difícil. É, mas em termos de quantidade, com certeza.
Surge essa... Mas mesmo sendo feriado, surge essa especulação, né? Será que vale a pena eu me programar para chegar lá nas sextas às 9 da manhã, ou vale a pena eu chegar só no sábado e jogar sábado e domingo, né? E aí fica essa especulação para saber que dia vai ser mais fácil, que dia vai ter menos jogadores. Provavelmente se tiver até menos jogadores, deve ser mais fácil, um público um pouco mais casual, né? Enfim, você vai ter que especular isso. Uma coisa, ele vai, vai ter 3 PTQs, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado serão Modern e domingo será Standard, tá? Mas vai ter os torneios paralelos clássicos também, né? Esses torneios paralelos clássicos, como Pauper, por exemplo, Cilados e Commander e Modern também vão estar presentes, tá? Normalmente vão custar R$60 cada um deles, tá? E vão ter uma estrutura de premiação, como eu falei ali, 200. Para alguns desses torneios você vai ter 160 para 2,5 ou 120 para 2,1, tá? Mas dependendo do dia que você jogar ou do torneio que você jogar, é diferente. Então tem que ficar de olho aí, é bom olhar sempre como é que essa tabela está se alterando, tá? Porque provavelmente tem coisa aqui para consertar, mas é isso, né? Eu acho que é bom destacar uma parte boa, né, Eli? Que em termos de custo de entrada em torneio, eles não cresceram, né? Nós tínhamos uma expectativa de aumento de preço, sim, por conta do aumento do preço dos boosters, que foi previsto diretamente dos distribuidores, que iria começar com o Eldraine, né? Não tem nem aumento de preço dos pacotes fanáticos e nem aumento do preço da entrada nesses torneios paralelos, tá? É claro que tem a compensação do outro lado, que talvez a premiação não seja tão boa se você não puder trocar 10 ticks por um booster, mas, né, o teu custo inicial, pelo menos, ele não vai ser muito diferente, não. Lembrando que alguns desses torneios paralelos ainda dão bolts, né, aquele bolt sem ser foil, o full textless.
Você falou dos formatos dos MC, dos PTQs, né?
Isso. São dois, três. Dois moderns e um T2.
São três moderns, né?
Dois moderns e um T2, não?
Um da sexta, um do sábado.
O do domingo é T2.
Não, mas tem dois, né?
Ah, não.
Do domingo tem dois.
Tem dois no domingo, é verdade. Tem um modern também, é. Então são três moderns ao todo, olha só.
Três moderns, é. Eu não lembro a premiação do ano passado pro campeão. Ele vai ganhar o
PTQ?
A inscrição, né? Eu não lembro a premiação, mas é que ela tá em dinheiro. Lá era em dinheiro também, no começo do ano?
Não lembro, eu acho que não.
Então, isso aqui é importante a gente salientar, porque o Vili comentou sobre isso, né? Que a ideia dos PTQs é que o campeão ganhasse ajuda de custo para poder participar dos campeonatos, né?
Você falou que tem dinheiro, mas é só o campeão, né? $750 para o campeão.
A entrada mais $750. É interessante isso também, né? Pensar que você vai ganhar o campeonato e vai ter uma ajuda de custo. Não sei se cobre toda, né?
Eu acho que $750 não dá para ir e voltar, não, hein? É Richmond que vai ser?
Esse é Richmond, né? Mas talvez player... metade da viagem, sei lá.
Player
acho que
chama
uma ajuda, né?
Player Tour vai ser na América do Norte, né? Player Tour de classificatório aqui vai ocorrer na América do Norte. Então, um voo, quanto que tá um voo para Estados Unidos e ir de volta? Deve ser uns R$3.000? Fica justo. R$750 fica bem justinho. Mas é melhor do que nada.
$750, né?
Dólares, fica bem justinho, né? Porque você vai multiplicar por 4 e tal, é bem justinho. Bom, tá bom. Vamos passar aqui. Lembra que nós falamos da Deluxe Edition de Eldraine, né? Que não valia a pena, ou só valia a pena se você fosse louco o suficiente para comprar todos aqueles Collector Boosters que vinham na caixa, que eram 16 Collector Boosters. Então, vendeu em menos de 2 horas, tá? A Wizards não divulgou quantas caixas eles venderam, tá? Mas só para você ter uma ideia, né? Se por acaso foram 1.000 caixas, eles fizeram $450.000 em 2 horas. Se foram 10.000 caixas, eles fizeram $4.5 milhões de dólares em 2 horas, né? Nada mal. Eu dei uma pesquisada no eBay, quanto que estão vendendo aí, cerca de R$2.900 cada uma ali. Fechadinhas, tá? O preço inicial que você pagaria por elas, né, no site é R$1.900, se você fizer a conversão do dólar, né, 250 lá para cá, né, 450, perdão, lá para cá seria 1.900. Então, o pessoal que está vendendo por R$1.000 a mais do que o preço de venda, tá? É um aumento aí de 50%. Não sei se vai ter gente pagando isso, né? Eu acho que vai ter muita caixa dessa aí que nunca vai ser aberta, porque não vejo grande valor nesse produto, mas já foi vendido, né? Lembrando que era só a América do Norte e alguns países da Europa que conseguiam comprar. Vamos passar para as cartas, Eli?
Vamos sim.
Oi?
Vamos sim.
Vamos falar do Golos. Então, o Golos subiu... Nossa, meu Deus. O Golos, ele era meio que uma rara esquecida ali, né? Subiu 300% em uma semana. Está $6. Ainda está barato, né? Pode ser que ele caia 300% na semana que... Na outra semana, se ele for banido, né?
3.000%. Será que eu consigo vender o meu ainda?
Olha, não sei. Agora que anunciaram que vai ter ban, o pessoal deve estar meio assustado. O Campo dos Mortos também, né? Field of the Dead dobrou de preço em uma semana, foi para $8, tá? Cavalier of Flame, que é o Cavaleiro Vermelho, também dobrou de preço em uma semana, foi para $6, provavelmente por conta do deck de Jeskai, Cavaleiros e... Como é que é o nome do encantamento? Eu falo lá com sanduíche sobre
Fires of Invasion, Fires, né?
Isso, Jeskai Fires. E o Cinete, ele, boa notícia aí, aquele Cinete de Commander, né, que sai nos decks de Brawl, ele desceu 46% em uma semana já, tá abaixo de $14, cara. É uma comum, tá, que vai uma só no deck, mas eu acho que ainda, lógico, não vale a pena pagar, quanto que dá isso? Quase R$60 por essa carta, né. Vamos esperar um pouco, a Wizards printou mais decks de Brawl, né? Então as pessoas vão abrir mais cinetes e eu acho que eles vão baixar um pouquinho mais com o tempo. Então tenhamos calma. E é isso, Eli. Vamos passar?
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui no Rápidos Cast.
Só um adendo aqui, tá? Vou ir de volta para Richmond, nos Estados Unidos, mais de R$6.000.
Então...
Tem voo por 4.300, mas é aquela coisa, né? Tem duas escalas e é um só e tem que comprar agora. Então, é complicado. Você vai ter que desembolsar um pouquinho, sim, para ir até o Players Tour. Mas deve ser uma experiência única, né? Bom, falando aqui na fase de combate, ele sempre top 8 da semana, né? O torneio mais importante foi o Mox, que foi standard, mas eu falo com ele com o Sanduíche, tá? Lá na fase principal. Mas aqui vamos aproveitar para comentar do Legacy. Teve torneio da Star City Game, nós vimos deck de Rug, né, aparecendo, e o Oco deu uma bizoiada lá, cara. O Oco apareceu no top 16 no deck Rug. Inclusive, acho que foi o Genê, né, que compartilhou com a gente uma foto de um cálice do Vácuo transformado em alce.
A vingança.
Só no Legacy mesmo, né? E teve também um Four Color Snow, que fez top 8 na LPL, viu? E o Oco apareceu nesse deck, tá? A LPL é a Liga Paulista Legacy, também é um torneio regional aqui que é bom ficar de olho. Então, é um planeta de 3 manas forte, né? Ele não precisa dizer mais nada. Inclusive, se for ele, a carta banida no Standard do dia 21, eu não vou ficar muito assustado, não. A carta é
não,
boa
pelo
demais.
Amor de Deus, não faz isso comigo. Nem peguei as minhas ainda.
Tadinho do Eli. Teve um GP limitado esse fim de semana, foi vencido pelo Alexander Haney, né? Sempre que um pro vence um torneio, a gente fala. Ele é bem conhecido também. E a Tiana Fireball fez algo interessante, que foi perguntar, como o GP foi limitado, ela perguntou para os jogadores que estavam presentes lá, para os mais conhecidos, né, quais são as top comuns e incomuns do formato limitado de Eldraine, né? E uma carta que tem aparecido muito é aquela carta preta, o removal de 4 manas, que destrói a criatura alvo e faz uma comida, tá? Esse aí é um top removal do formato. Mas também o pessoal variou um pouquinho nas respostas. Uma das top incomuns aqui que um dos jogadores respondeu, o Pascal Maynard, né, respondeu, foi o bicho 3 manas 2/3, que na obstinação, quando entra em jogo, compra uma carta, aquele artefatinho, sabe? Eu tinha um desse na minha pool do selado. O bicho é bom mesmo, tá? Vale a pena você esperar até o quinto ou sexto turno pra baixar isso. 3 manas 2/3, quando entra em jogo, compra uma carta. É bom demais, né? E assim, removals fazem parte de quase todo esse top 5 comuns ou ou incomuns do formato, tá, para esses jogadores, então é bom ficar de olho aí. Além disso, o LSV lançou o artigo dele na Wizards, ele falando sobre as melhores cartas, tá? Os first picks e as outras melhores cartas de Eldraine para o limitado. É uma análise inicial, né? Mas esse é um artigo tradicional dele, que ele sempre solta, então para quem quiser aí se especializar antes de começar os drafts de Gold do Arena, dê uma olhada aí. É bom notar que entre as cartas que ele considera que as melhores, fora as raras ou míticas, né, só aparecem três incomuns ali. A Carruagem, aquele veículo 5 manas 4/4, que é um artefato, né? A incomum, que é híbrida azul e vermelha, é um dragão 4 manas 3/2 voa. E a última incomum é o removal preto, 2 manas exila uma criatura com custo de mana 3 ou menos, tá? Na velocidade de feitiço. Dessas aqui é que eu estou mais assustado, impressionado de ver aqui, é o dragãozinho, né? Uhum. E agora eu vou começar a priorizá-lo muito mais, mas eu não sabia que ele era tão bom assim, não. Curioso.
Ele entra bastante naquela sinergia que você comentou, né? De UR de comprar duas cartas, né?
Sim, sim.
Que você, né, faz o looting. Ele... além de ter uma boa evasão, é um corpo ok, né? Eu acho que mais pela habilidade do que realmente só pelo corpo, né? Eu acho que essa carta tá aí, né? No meio das melhores aí, né? No meio de tantas míticas e raras bem premium aí do formato.
É isso aí. Bom, e por fim teve um Challenge Modern no MOL, que vale a pena a gente comentar, porque quem venceu o Challenge Modern foi o Paradoxal Urza, né? Aquele deck que surgiu aí do nada, né? O Urza meio que sumiu e deu lugar aí a esse deck que é um Storm, né? Usa Paradoxal Outcome, e ele acabou vencendo o torneio. Em segundo lugar teve um W Stoneblade, em terceiro um Scape Shift, em quarto um Jeskai Control, ele com 3 Archmage's Charm, que é uma rara de Modern Horizons. É aquela de 3 manas azuis, que você escolhe as coisas. Lembra dessa carta?
Não lembro. Lembro. Lembrei agora.
O Archmage's Charm, 3 manas azuis, você pode escolher ali entre coisas boas.
3 cópias ainda?
Sim, 3 cópias no main deck. O quinto lugar do torneio é outro Paradoxal Urza. Sexto lugar, um Mono Green Tron com 3 Treg Tusk de main deck. Eu não sabia que o pessoal tava colocando tanto Tusk no main deck assim, cara. Será?
Bem tipo fora do comum aí, né?
Que tipo de deck agro forçou isso, hein? Não tem tanto deck agro. Por enquanto nós não falamos de nenhum deck agro. Assim, fora Skip Shift, vai, que ameaça com 18 ou 21 de dano logo. Mas não tem nenhum outro deck agro aqui. Em sétimo tem o Dredd, né? O Dredd também tá vindo com 3 Merchant of the Veil no main deck, que é uma carta nova de Eldraine. Né? Lembra que faz? Pergunta difícil.
Essa eu lembro.
Você abriu.
Essa eu abri.
Eu também abri. Ele é o bicho vermelho comum, né? Ele é 3 manas, 2, 3. Você pega 3 manas, descarta uma carta e compra uma carta. Mas ele não tá aí por isso, né? Ele joga no Dredd porque ele é uma aventura, uma mágica instantânea de uma mana que você descarta uma carta e compra uma carta logo depois. Então ele dá mais eficiência aí pro deck de Dredd. E no oitavo lugar, um deck de Burn clássico, tá? Só um comentário, né? Esse deck de Urza, né? Ou só Urza, né? Ele está se mostrando bem resiliente na forma como ele aparece no formato. Eu não sei não, se tiver esse anúncio de ban aí, se ele for afetar o Modern, eu apostaria em mexer com esse deck, tá? Talvez não dessa vez, mas numa próxima. É um deck que tá bem resiliente, né? Ele tem uma proposta bem robusta de jogo. Ele pode matar com Guardian Station também. Não precisa especificamente. É um Storm, mas não é um Storm, né? Ele mata de outras formas. E ele também usa a Henry, né? 3 cópias da Henry, que é uma cartinha nova. É aquele tritão que nós comentamos no programa passado, né? O 3 manas 1/2, quando entra em jogo, tomba 4 e você vira e joga um artefato do teu cemitério. Você pode castar ele. Então é o deck aí pra ficar de olho no formato.
Ele é um deck que tem, faz bastante, né? Ele tem pouca interação com o oponente, né? Vai fazendo seus turnos ali, jogando sozinho. Mas realmente ele se mostra bem forte. Ele tem várias saídas, né? Como você comentou, né? Você pode fazer várias criaturas, você pode, né?
Matar com um Guardian Station.
Então, acho que assim, essa questão de se você aperta de um lado ele consegue ir para outro, é um problema nesses decks, principalmente nesses decks que fazem muita coisa, né? Então você vai comprar o deck todo, você vai comprar todas as cartas do deck, né? Ou né, boa parte das cartas. Então assim, fica difícil do seu oponente sair daquilo, né? Até o, acho que o que ficou em terceiro lugar, não, qual que foi? Que usa até o... Cadê? Deixa eu olhar.
Terceiro lugar foi um Skip Shift.
Foi o terceiro lugar, né? Que eu tava olhando aqui. É o quinto lugar do canister, que usa Nexus of Fate, né? Então, assim, é mais uma situação complicada de você sair. E a versão do canister tava jogando com o Jeskai Ascendancy, né?
Também é uma carta que tinha subido de preço, né? Por conta da Henry, né? Faz um combinho bem interessante, porque acaba desvirando a Henry, possibilitando ela jogar um artefato Cantrip, né? E, assim, não sei se Paradoxal Outcome é uma carta que a gente precisa ficar de olho em termos de ter medo. É por conta, acho que do pacote como um todo, né? A Embry, o Urza, a Sai, e é um deck que ataca de várias formas, como se falou mesmo, tá? É um tanto previsível, fácil de encontrar uma maneira de quebrar o deck, se você levar os teus hates de artefato no main deck, tá? Facilita bastante a sua vida, você vê aqui decks decks que participaram do torneio, né? Com hate de artefato no sideboard, mas enfim, né? Apareceram duas cópias aqui, não é a primeira vez, então eu ficaria de olho. É o único deck, né, com duas cópias aqui nesse top 8.
Sim. Eu acho que a gente precisa ficar de olho. Esses decks sem muita interação são complicados, né? A gente lembra do KCI, que também era um deck, né, tem essa pegada de artefato, então, né, você fazia muito, não tinha muito de onde o oponente sair daquilo. Isso
não, peraí, ele interage, poxa, como assim não interage? Tem Mishra's Bubble.
Justo.
Eu vou tocar na carta do topo do teu Grimório. Eu vou interagir com o teu Grimório, poxa.
Tá
como
certo,
assim?
Certo.
Bom, cara, falando em atacar por várias frentes, né? A gente vai falar bastante do deck Golos com o Sanduíche agora na fase principal. E voltamos com ele na fase de limpeza. Até mais, Eli.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Sanduíche, bem-vindo de volta ao nosso programinha.
Salve, MP. E aí, cara? Tudo bom? Tranquilo?
Tamo aí. Você tá numa maratona de stream, que eu sei. E, lógico, né? Imagino que já... extremando bastante T2, então é isso que a gente vai tratar aqui nessa fase principal. E Sanduíche, a gente falava antes do programa, né, que com tanto evento já early access e tanto interesse numa primeira rotação com acesso ao Arena agora, nós tivemos um Mox Standard, tivemos algumas eliminatórias já do MPL Split, então parece que o meta tá andando aí para dois decks principais, pelo menos na minha perspectiva, que é o Bunch Food e os decks de Golos, né? Acho que é mais Bunch Golos, só que ele tem acesso a 5 cores. Tá muito equivocado ou é por aí mesmo?
É por aí, mas eu acho que o Bunch Golos, nesse momento, é o claro favorito, assim, é o claro principal deck, né? O Bunch Golos na frente do formato e alguns outros decks um pouquinho atrás, que nem você falou, o próprio Bunch Food ou Simic Food, né? Dependendo da variação, esse o gosto do freguês quer splashar o Teferi ou não. Tem, eu diria que outros decks que estão um pouco atrás são os Jeskai Super Friends, Jeskai Fires of Invention, que geralmente se juntam num deck só, né?
Uhum.
Eu diria que tá um pouquinho atrás. E, basicamente, todo mundo tentando ganhar do Golos nesse formato, por assim dizer.
Você escreveu sobre o Golos no seu último artigo da Liga Magic. E o que você acha? É um deck mais mid-rangeão, assim, ou ele tá indo pro controle já? Porque eu vejo que as
Ele é um deck ramp em sua essência, né? É um deck ramp. Sim. É muito similar a um Valakut, a um Tron, a um Amulet Titan. Ele é um deck ramp... É, claro, com as devidas proporções dos formatos, né? Mas o plano dele é simples, ele quer, tipo, acelerar o jogo dele com Growth Spiral, com Arboreal Grazer, com Circuits Holt, e aí, com uma vantagem na mana em relação ao oponente, ele começa a fazer aquele late game super poderoso, né? Várias jogadas bombásticas, Krazy Droid, agente de traição, basicamente...
E a inevitabilidade do campo dos mortos, né?
Sim, a inevitabilidade do campo dos mortos, perfeito.
Então porque ele ataca
ele transforma o deck ramp no seguinte cenário: ele pode ficar trocando recursos infinitos componente, tipo cólera, remoção, bicho, que a partir do momento que ele tem o campo dos mortos, uma hora o oponente vai comprar terreno, e você comprando terreno cria zumbi, entendeu? Então você cria um fluxo infinito de ameaças, e tem, claro, o late game poderoso dessas outras cartas que são usadas, né? O Golos, o Krazes, o Agente, são cartas pesadas, mas que fazem muita coisa, assim, pelo custo de mana delas.
Pois é, sanduíche. Assim, a gente não tem muita interação direta com o terreno no formato. Talvez a melhor seja o Troféu do Assassino, né? Que também não ajuda muito, porque ajuda a rampar o oponente. Você acha que a melhor forma de derrotar um dos decks de Golos é sendo mais rápido, assim, passando por baixo deles?
Sim, é a melhor forma. Tem que ir por baixo. Eu iria até um pouco além, assim. Não basta só você ser um agro muito rápido. Não basta você ser só um White Win, ser só um Mono Red da vida aí. Porque, assim, você precisa, claro, fazer jogadas rápidas e tudo mais. Só que se você for muito raso, por assim dizer, você acaba caindo vítima do side do Golos, né? Ele tem tanto o Arboreal Grazer no main, algumas cópias a mais no side, dependendo da lista, como tem outras cartas como Devout Decree, Tolsimir, Glass Casket, são cartas que ajudam a estabilizar, assim, o jogo. Então, os decks, eles... A principal forma que eu vejo os decks agressivos ganhando do Golos é, primeiro, eles exercem uma grande pressão na curva, ou seja, são decks recheados de drop 1s, decks que conseguem contornar ali aquele jogo mais lento do começo do Golos, né, que é tipo terreno virado.
É isso mesmo.
E aí quando o Golos estabiliza o jogo com um Time Wipe, com o Helm Cloaked Giant, ou mesmo com o Field of Dead colocando zumbis, você tem uma forma de fechar o jogo com alcance. Então o oponente tá ali com seus 8, 10 de vida que ele estabilizou, você fecha o jogo com uma Questing Beast, com um Rankle, com o dano direto, entendeu? Com o combo do gatinho com o forno, com Slain Fire, no caso do Mono Red, ou Cavalcade pra vários bichos, ou um bicho voador, né? A própria Fênix lá, Chandra Spitfire do Mono Red. Você basicamente precisa encaixar dano fora dos bloqueadores depois que o cara estabiliza. Essa, eu diria, que é a receita de ganhar de Golos.
Você falou da Questing Beast e do Rankle, nós vimos essas duas, esses dois cenários aí, né, na MPL Split dessa semana lá, em que o deck de Golos acabou perdendo para essas criaturas, porque ambas têm ímpeto, né,
elas têm evasão e elas pressionam muito rápido, assim, pela curva que elas caem. Geralmente os decks que usam, né, ou é o Mono Black Agro, que já vomitou a mão antes e aí fez o Rankle no topo de curva, ou é tipo um deck que tem Paradise Druid e consegue rampar esses bichos na 3. Então, tipo, você imagina um cenário onde o Golgari tá na play, aí ele faz Paradise na 2. Às vezes, se o Golos não vem com Growth Spiral ou Herbivore, ele tá ali com dois terrenos virados, e aí você volta de Questing Beast já dando aquela pancada, e aí o Teferi é inefetivo, porque você pode dar bounce, o cara desce de novo a Questing Beast, bate em você e ainda mata o seu Teferi. Então, tipo, é uma carta que pressiona demais, assim.
Pois é, cara. Eu vejo até que tem planos bons pro late game, né, que às vezes você quer deixar o oponente jogar um pouquinho por causa do seu agente da traição, da interação dele com o Teferi. Às vezes a melhor maneira de você ganhar o jogo é roubando o Planinauta upado dele, alguma coisa assim.
Sim, Planinauta também é uma ótima forma de atacar o Golos, né? A lista Bunt, ela não tem removal de Planeswalker no main deck. Então, como é um deck que às vezes demora pra fazer mesa, dependendo se você encaixa uma sequência, vai, faz um Oco seguido de uma Nissa, o oponente não consegue segurar. Porque se você ficar dando cólera, tipo, vai, cólera turno 5, na volta ele transforma comida, transforma o terreno, já bateu 6. Daí você, cólera, transforma comida, transforma o terreno, bate 6, entendeu?
Na sétima mana ele tem o agente da traição, que aí...
Não, mas às vezes é muito lento, né? Às vezes não chega a tempo. Então, tipo, Planinauta também é uma boa forma de atacar o Golos. Tanto que isso é parte do sucesso. Tipo, os decks que estão tendo algum sucesso sem ser o próprio Bunt Golos, são decks que conseguem, se não cumprir todos os requisitos para ganhar do Golos, cumprir pelo menos alguns. E aí torcer para esses alguns encaixarem nos games, entendeu? Quando estiver enfrentando o Golos.
Tá.
No caso, vai, Jeskai Super Friends. Tipo, não é um deck que tem uma match muito boa contra o Golos no geral. Mas ele consegue competir, porque ele tem Planeswalkers, ele tem voadores. Então, tipo, em alguns jogos onde o Golos não vier muito rápido no ramp, ele consegue contornar as principais formas de interação com o Golos, né? Porque, tipo, a Narset fica ali na mesa, o Teferi fica ali na mesa, o Sarkhan fica ali na mesa, sem ser incomodado, né? Se o Golos não tiver montado um monte de zumbi, ou tiver chego na mana do agente ainda, e consegue fechar o jogo com essa evasão do Sarkhan, né? Mesma coisa, outros baralhos, o Golgari, por exemplo, você fala, mas o Golgari também tem uma match ruim contra o Golos, mas quando ele vem com a mão certa, tipo, que é ali aquela curva forte de early game, voltando depois com o Rankle ou com o Ashen Beast, quando ele toma cólera, consegue pressionar, entendeu? Tipo, ele não consegue ganhar tudo. Se o Golos vier perfeito, super rampado, ele passa por cima mesmo das matches piores, por assim dizer. Mas não é um deck, tipo, como eu posso dizer, não é um deck imbatível, é um deck que tem o seu próprio índice de falha, né? Eu tô jogando bastante com o deck no MTG Arena, nas ranqueadas e tal, o pessoal pode até acompanhar lá na stream. Volta e meia você é obrigado a equipar mãos lentas, porque tipo, você já muligou a 5, sabe? Ou você tem que equipar uma mão sem branco ou sem verde, e aí falha a cólera no turno certo.
É, de vez em quando...
Uma mão rápida e depois não compra jogada pesada, e aí fica com um monte de terreno e morre. Ele tem o seu próprio índice de falha também.
E eu vejo que de vez em quando ele é meio clunk com as cores de mana mesmo, mas ele também costuma fazer uma mágica por turno até ali o quarto turno, e ou ele interage ou ele rampa, e ele quer muito rampar, né? Então, se você principalmente estiver no play e conseguir impor uma mágica por turno ali e botar alguma pressão,
de repente é uma pressão recorrente aí... É o dilema dos drop 1s, né? É o dilema dos drop 1s. Você tem um mono red, você tem um mono black, um knights, alguma coisa assim, que faça vários drop 1s. Você ganha do Golos num fator tempo, né? Porque, tipo, você faz mana drop 1, ele é terreno virado. Duas manas, dois drop 1, daí, tipo, Growth Spiral. Você já tá duas mágicas atrás, entendeu? Com o Golos. Mesmo ele fazendo o Growth Spiral, que é a jogada boa de turno 2, entendeu? Aí no turno 3, de novo, o agro dobra a jogada. Ele faz, sei lá, um drop 2 e um drop 1. Tipo, aí o Golos faz um circuitos rota, morreu. Eu tive um jogo hoje que foi exatamente assim. Eu enfrentei um Marduk Knight super agressivo. A minha mão era muito boa, era tipo Growth Spiral na 2, rota na 3. Aí na 4 eu já ia criar zumbi com Golos e Field of the Dead e tudo mais. Só que o meu oponente me matou no turno 4, ele na play. Que ele fez drop 1, 2 drop 1s, 3 drop 1s.
É, e eu vejo que faz a diferença quando você tá jogando contra um deck desse, você saber como e onde, quando, né, posicionar suas criaturas com ímpeto. Tem que se lembrar que o deck muitas vezes tem acesso à cólera de 5 manas, é Time Wipe o nome dela?
É, tem o Time Wipe e tem o Gigante.
Isso, ambas, né, são de 5 manas. É, tem que ficar de olho nas cores que ele tem disponível, se de fato ele tem as manas brancas para jogar. E dependendo da forma como você posiciona suas criaturas com ímpeto, né, se você deixa elas por último, você tem grande chance de superar uma cólera dessa e ainda voltar com uma dessas depois e vencer
o jogo. Sim, o sequenciamento adequado é crucial. O Golos é uma das melhores formas de você quebrar o deck, é justamente você encaixar as coisas em momentos onde ele não está muito bem preparado para lidar com elas.
E eu, observando esse deck jogando, o Sanduíche, ele não parece muito estável, pelo menos comparando com a sua especialidade, que é o Valakut do Modern. Né?
É um deck bem consistente, ele consegue executar o plano dele com alguma frequência. Outras cartas ajudaram muito, por exemplo, Once Upon a Time dá muita consistência, assim. Você sabe que você pode equipar mãos piores e encontrar, por exemplo, o terreno verde, o terreno branco, a segunda branca, ou às vezes até que passei nada e de repente pegar um Arboreal Grazer, que aí dá aquela rampada, entendeu? Nesse sentido, o deck ganhou muita consistência com Once Upon a Time.
Mas assim, ele tem... Um ramp de uma mana, um ramp de duas ou dois, se você considera o Once Upon a Time, um de três e um de quatro. Você precisa de uma certa sequência correta.
Sim.
Dos terrenos
que não entram em jogo também, virado, né? A gente está jogando standard, então, tipo, os outros decks também não são... eles têm defeitos na curva, ele tem diferença de power level, por exemplo. Alguns decks, o melhor drop 1 é infinitamente superior ao segundo melhor drop 1. Coisa que em outros formatos, tipo Modern e Pauper, não tem tanto. Entendeu? Tá, o standard é a diferença entre, sei lá, Knight of Ebon Legion e Gutter Bones, que são os dois melhores drop 1s pretos. Pro Footlight Fiend, por exemplo, que é o terceiro melhor drop 1 preto, é gritante. Tipo, uma carta... é muito inferior à outra. E o próprio Gutter Bones, é, se não tiver nas sinergias certas, é muito mais fraco que o Knight of Ebon Legion. E eu acho que todos os decks têm um pouco disso. Então, nesse sentido, eu não acho que é muito problema o Golos ter drop 1, 2, 3 e 4 de ramp, porque... às vezes, mesmo você fazer as jogadas fora da curva por causa dos terrenos virados é bom o suficiente. Tipo, você faz terreno virado no 1, daí na 2 você faz terreno virado, preguicinha e desce mais um terreno. Tipo, ok, você tá rampando igual, você vai chegar com 4 manas no turno 3 do mesmo jeito, mesmo que você não tenha feito as jogadas na curva, por assim dizer.
Certo, certo. Cara, é um deck, então, forte. Se dá pra confirmar aí que vai ser um dos pilares do próximo Mythic Championship?
Sim, eu diria que vai ser o deck definidor do 5, embora não, isso não queira dizer que vai ser banido, ou que é o deck absurdo, ou que vai ganhar e tal, não. Ele vai ser o deck definidor no seguinte sentido. No Standard a gente tem um termo, na verdade em todos os formatos a gente tem o termo do deck to beat, né? Seria o principal deck do formato, o deck que todo mundo tá mirando nesse momento. Então assim, no Standard você tem hoje o Bunch Golos cumprindo esse papel. Da mesma forma que no Modern você costuma ter ali Urza, acho que hoje seria um dos decks ali que tá mais em evidência, ou no Pauper você tem aquele Jeskai com Ephemerate e Astrolabe e tal. Então assim, no Standard hoje esse deck é o Bunch Golos. Então uma certeza do nosso Mythic Championship 5 é a de que quem não encontrar nada melhor, tipo, quem não conseguir ganhar de Golos com consistência, vai jogar de Golos. E as outras pessoas vão estar jogando com coisas que levam em consideração o Golos. Por exemplo, Gruul Haste, que é um dos decks que tá jogando agora nesse meta. Ele é um deck bem anti-metagame, por assim dizer. Porque ele é um Gruul onde todos os bichos têm haste. Você tem ali Zurta Goblin, Robber of the Reach, Gruul Spellbreaker, Quest Beast, Skargan Dragon Lord. Por quê? Porque o seu objetivo é contornar a interação feitiço do Golos. Se você faz bicho com haste bato, aí o Golos faz interagindo todos os turnos, tá? Bicho com haste bati, Glass Casket, o cara já tomou 2. Bicho com haste bati, aí o Golos, sei lá, Teferi, já tomou mais 3 ou 4. Aí Questing Beast bati, já tomou tipo 10. Isso você respondendo todo turno, entendeu?
Ah, sim.
Então esse é um deck que consegue punir bem o Golos.
É, você falou aí do Glass Casket, que é o Oblivion Ring, olha.
O Bethlehem, né?
O Bethlehem de novo, né? Ele aparece em algumas listas também, você acha?
Sim, eu cheguei a usar no main deck, mas como formato, as minhas listas atuais estão com menos cópias, né? Eu tô usando só no sideboard. Mas sim, basicamente é uma remoção rápida ali pra pegar deckzinhos que vão tentar te agrar. Nesse então, voltando ali ao raciocínio, basicamente, tipo, o Gruul Haste é como se fosse um anti-meta do Golos. E aí você vai ter a certeza que os outros decks vão estar com escolhas similares. Você vai ver ali todos os decks pretos com Legion's End e até main deck. Você vai ver decks com Égua Deriva no sideboard. Você vai ver cartas como Assassin's Trophy e Kazoots of War jogando nos Golgari, jogando nos Sultais.
O Vedal, que é nos Bunches também.
Sim, é Deputy, né? Deputy of Detention.
Isso, isso.
Você vai ver uma carta como... algo que eu vinha conversando durante a semana, né? É o próprio Sultai Golos ou Sultai Yarok, alguma coisa assim, eu diria que já é meio que um counter do Bunch Golos, porque é um deck que mira jogar esse mesmo estilo de jogo com inevitabilidade, com Field of the Dead, com a gente, né? Com cartas que são pesadas, crases, mas a ferramenta, né? O preto deixa ele melhor pra pegar Mirror, porque ele tem acesso a troféu e Legend's Ending.
Ah,
só tá. Que ele fica pior contra o resto, porque ele não tem Teferi e Time Wipe, né? Ou o gigante. A cólera dele é Ritual of Soot, ou Massacre Girl, ou o Grito do Carnário, que são cartas que não são tão confiáveis pra limpar a mesa.
Tá. Bom, dependendo se essa piora aí ainda deixa ele suficientemente bom pra bater.
Sim, mas exatamente essa eu diria que é a questão a ser respondida no Mythic Championship 5, né? Se o quanto vale a pena você ir no seu deck pra tentar ganhar de Golos, ou se é melhor você simplesmente ganhar, ser o Golos, entendeu? Se é melhor você simplesmente ser o Golos e fazer o plano forte, mesmo com os outros preparados, ou se você tem uma estratégia que consegue ir bem contra. Porque assim, quando você pensa nesse deck versus anti-deck, você tem que pensar também no balanço de como o seu anti-deck se sai contra os outros anti-decks, né? Porque você não vai pegar você ser o único Gruul Haste, você ser o único Mono Black, você ser o único, sei lá, Simic Flash, ou Marduk Knights, ou Monohead, que são decks assim que tem uma partida razoável contra o Golos. Você não vai ser o único no mundo onde seus 63 oponentes são Golos, entendeu?
No mínimo,
pode esperar uma boa quantidade do deck no metagame, mas no você mínimo, tem que lembrar que você vai precisar ganhar de outros decks diferentes.
No mínimo você deseja que seja igual a match, né?
Sim, aí, mas é um desafio que alguns decks, por exemplo, se Bunt Golos é o melhor deck, porque todo mundo não joga de si? Porque o Simic Flash consegue emplacar um plano tempo muito bom, né? Ele faz ali os bichinhos rápidos de pouca curva, que tem evasão, e anula jogadas pesadas como Golos, Agente e tal, usando Mítica de Gola, usando counters rápidos como Quench, Negate, e enquanto isso ele vai agrando. Só que o problema desse deck é que ele não ganha de nenhum agro que tem drop 1. Ele não ganha de Mono Black, ele não ganha de Mono Red, ele não ganha de Knights, entendeu?
Sim, é exatamente isso que eu
tenho. Levar esse balanço em consideração. Vale a pena você jogar com um deck que é muito bom contra Golos e que perde dos outros agros? Provavelmente não vale.
E você acha que o Golos é um deck muito skill intensive? Porque ele tem essa variedade aí de win conditions, então você tem que saber quando mudar, né, de posição, mudar de atitude na partida.
Eu não acho que é o deck mais skill intensive do Standard, assim. Eu acho que tem alguns decks que talvez não estejam tão bem posicionados, que são um pouco mais difíceis de jogar. Por exemplo, sei lá, Temur Reclamation, por exemplo, acho que é um deck muito mais difícil de jogar do que o Golos, mas ele tem os seus cuidados também, né? É um deck que você tem que se atentar muito ao sequenciamento de seus terrenos, porque se você sequenciar um terreno errado no turno 1, às vezes no turno 6 você não consegue criar um zumbi por causa disso. Mas acontece muito. Você faz um terreno errado ali no começo, no turno 1 ou 2, e daí você não consegue desvirar ativando Golos, sabe? Esse tipo de coisa acontece com alguma frequência. Tipo, você não desce o terreno certo, daí você não faz a cólera no turno 5. Tipo, são todas coisas que você tem que se atentar quando você joga com o deck. Eu diria que o sequenciamento de terrenos é o mais importante, mas outra coisa que faz muita diferença, assim, pra quem tiver interessado em jogar de Golos e quiser se dar bem no meta, é você precisa saber jogar Mirror Match, porque você vai enfrentar muitos decks parecidos. E não tem uma tech, por assim dizer, que seja tipo garantia de vitória, assim, porque às vezes os jogos fluem de maneira diferente. Tipo, às vezes você tem que jogar de trás, dando cólera e tentando recuperar terreno. Às vezes você tem que contornar um Golos que caiu muito cedo ali, você tem que se adaptar dando remoção. Às vezes vira um jogo de um monte de Krazes voador e quem conseguir mais voador ganha. Às vezes você monta gigante na mesa e dá uma cólera gigante e bate 20 num turno só, entendeu? Você tem que se meio que ter um pouco de experiência nesse tipo de match e se atentar para as oportunidades. E tem outra coisa que também não são todos os jogadores que, eu não digo que não conseguem fazer, mas tem muita gente que não gosta de jogar assim, que é quando você está sendo hateado. Tipo, quando o deck é o deck to beat, quando o deck é muito bom e ele está em evidência, pode ter certeza que todos os seus oponentes vão parecer que estão tunados e direcionados só pra ganhar de você. Eu tive essa sensação jogando ranqueada essa semana. É basicamente isso. Você já entra na partida sabendo que você vai tomar tudo do outro lado. Que o cara vai ter Questing Beast, o cara vai ter Legion's End, o cara vai ter Troféu, o cara vai ter Égua Deriva, o cara vai ter Véu do Verão, vai ter Oco, vai ter todas as cartas que te atrapalham. Porque você é o deck em evidência.
Não faz sentido, né, cara? Mas tem um outro deck aí que a gente tem falado bastante, que é o Bunt Food. É um outro Bunt, esse também tá com cara de mid-rangeão, mas é um deck good stuff, né, Sanduíche? Ele joga os planaltas fortes, ele tenta acelerar aquele Oco no segundo turno também, e ele é muito difícil de vencer com um deck agro, porque ele produz essa comida aí, produz os blockers, e aí já
era. Eu diria que esse Bunt Food, ele é a definição clássica do mid-range, porque é um deck que todas as criaturas geram valor, geram recurso, trocam, tipo, atrapalham o oponente, né? Fazem card advantage e tem o kit de Planeswalkers, né? Tipo, a combinação Nissa, Oco, já é forte. Com Teferi, então, ele cria ali um mini-jogo que pune demais os adversários, né? Você consegue ter uma toolbox, assim, de planalta, gerando muito valor, muito recurso pra você, contra os mais diversos oponentes. E é o pesadelo do agro, né? Porque, tipo, a comida é uma mecânica que pune o deck agressivo. Porque você tem ali o Guzi, que todo turno no late game ganha 3 de vida. Aí é um bicho que você é obrigado a matar. Daí tem outros bichos que você tem que matar também, e tipo, o agro só tem uma certa quantidade de remoções. E o próprio Wicked Wolf é uma carta infernal pro deck agressivo.
É como é uma carta
nova. Porque é um bicho que entra, mata um bicho do adversário, e ele fica indestrutível com as comidas, e basicamente com Oco e Gilded Goose não acaba a sua geração de comidas. Sem comida todo turno.
Como é uma carta nova, é melhor a gente lembrar aqui que o Wicked Oath é verde. É 4 mana 3-3, quando entra em jogo, ele luta com uma outra criatura. E você pode sacrificar uma comida pra colocar o marcador mais um, virar ele e ele fica indestrutível até o final do turno. Então,
esse enquanto indestrutível esse é interessante,
tá na fila, você sacrifica.
Porque ele é forte também contra control, né? É, um dos efeitos de mid-range, sim, é você penar muito pra jogar contra controle, que costumam ser decks mais pesados, tem remoção global e tudo mais, e não é o caso desse deck, porque tanto o Wicked Wolf ganha indestrutível, como os Planinautas ficam na mesa depois da Cholera. Então você toma uma Cholera, mas você tem ali uma Nissa e um Oco. No turno seguinte, você já tá ativando a comida e transformando o terreno e batendo 6. Aí o cara dá outra Cholera, de novo, batendo 6, entendeu?
É verdade.
Então esse é um deck que tem bastante recurso. Eu acho que ele não vai mais além no meta, porque a partida contra o Golos não é tão simples. Você precisa abrir muito forte, principalmente com a combinação de Oco e Nissa, pra ganhar de Golos, senão você não consegue, senão não dá tempo. Tipo, quando você tá fazendo as suas jogadas pesadas, ele já tá criando 1 milhão de zumbis e fazendo agente nas suas coisas e coisa e tal.
Ah, e como um deck clássico mid-range, ele não vai ter muito mais do que 50% ou muito menos do que 50% de chance de vencer essas matches, né? Então ele
eu diria que contra baralhos agro, essa lista é muito boa. Tipo, é muito difícil esse deck perder. Eu não consigo bater o... Parece impossível esse deck ganhar no Mono Red ou no Black e tal, porque realmente é um deck com um monte de bloqueador bom, um monte de card advantage e um monte de ganho de vida. Talvez o único defeito, por assim dizer, seja não ter muita remoção. Mas ainda assim ele tem ali um mínimo que eu considero aceitável de remoções, que é o Wicked Wolf, o Deputy e o próprio Oco pra travar bichos utility, né?
O Teferi também tá...
Um Aquashing Bicho, um Rankle, você usa a habilidade do Oco, ele vira um Alce 3-3 que não faz nada.
O Teferi também é uma remoção nesse meta,
assim, né? É uma remoção, mas sim, basicamente você tem um mínimo de interação, então você não pode dizer, esse deck não tem interação, porque ele tem bastante.
Tem.
É um clássico mid-range, assim, eu diria.
Ok. Bom, e ele tem acesso a 3 cores de sideboard também, né? Inclusive o verde tá te dando o Véu do Verão, que é fantástico, o azul tá te dando alguns counters, e o branco, lógico, tá te dando todo o branco de sideboard. Então acaba sendo interessante também por esse sentido. Mas não, não são os únicos decks do formato. A gente tem também decks na categoria agro, principalmente Mono Red Cavalcade, né? Que tem aparecido aí. Acho que é porque ele é um deck budget, né, Sanduíche? Talvez ele não seja o melhor agro do formato. Mas ele tá dando trabalho. Ele fez quarto lugar no Mox T2 desse fim de semana.
Sim, eu acho que no Mox não é tanto por ser budget ou não, porque no Mox a galera é que tá jogando. Jogando tem os recursos, né? Lembrando que para você se classificar pro Mox, você precisa ter ou pagar uma inscrição cara, se for um Mox Open, ou juntar os qualifier points pelas ligas, que não é uma quantidade trivial. Então, assim, eu realmente não acredito que os jogadores que estão bem colocados nesse torneio sejam por razões budget, até mesmo porque no Magic Online as cartas estão bem mais baratas do que elas já foram outrora.
Eu digo budget porque ele tem aparecido muito no Arena também.
No Arena, sim. Eu acredito que sim, acho que nos rankings baixos ali, você está começando jogando Silver, Gold por ali na ranqueada, ou mesmo no eventinho construído, tem muita gente com esse deck justamente porque é barato e aproveitou a base. Você tem um Mono Red ali que é praticamente o mesmo deck antes da rotação, tem uma ou outra carta nova.
Mas não é muito temerário levar um deck desse pra um torneio como o Mox Sanduíche. Lembrando, né, é um deck cheio de bichinho mamando um e ele usa
cavalcade. Eu acho que não, porque você consegue atacar o metagame do jeito certo, por assim dizer. Se tiver todo mundo tentando jogar mais pesado pra ganhar Mirrors de Golos e Mirrors de coisa assim, o Mono Red é perfeito, é um deckzinho rápido, com uma curva forte. A gente vê que essa lista do Cavalcade, ele tá com muito, muito, muito drop 1. Então, tipo, sim, ele tá totalmente focado em ir por baixo do oponente. Inclusive, decks mais que deveriam tentar segurar ele, eles podem cair vítimas de uma mão forte, né? Porque, basicamente, esse Mono Red, quando ele vem estourado, você não consegue segurar, não importa o deck que você esteja, entendeu? Então, ele meio que confia que ele tem algumas God Hands, né? E que ele vai estar atacando o meta game no nível certo.
Nossa, pra mim as partidas são tão diferentes quando você tá no play ou no draw com esse deck.
Esse é um dos problemas do deck. Ele tem dois problemas que eu acho mais críticos, né? Que é ter essa diferença na play e na draw. E é muito mais difícil ganhar com Mono Red no pós-side, porque todo mundo tem Tolsimir, tem Glass Casket, tem Eldergust, tem Devout Decree, entendeu? Todo mundo vai ter cartas de side boas contra você. E o Mono Red, geralmente, ele não tem o mesmo wall de opções para melhorar a partida dele no pós-side.
Pois é. Bom, mas ainda fica uma opção aí, né? Se você entender o meta e quiser arriscar, pelo menos alguém conseguiu fazer top 8.
Sim, eu acho uma posição. Tanto se você não quer gastar muito no novo formato. É aquela coisa de estilo, né? Tem gente que é monohead na veia sempre, não importa o formato, o cara tá sempre de monohead. E conheço muitos jogadores excelentes que já se classificaram pra Pro Tour, que conseguem resultados direto jogando de burn e não é nenhuma vergonha. Se você tá jogando de monohead e masteriza bem o Arquette, você vai ganhar partidas que o cara ali que montou o deck no Arena porque era barato não vai ganhar.
É verdade.
Aqui é DR.
O Sandwich tem deckzinho de criatura também, né? Principalmente focado em aventura agora. Tem BG, tem até Mondo Black. O que que você acha desses decks?
Olha, eu me surpreendi bastante com esses baralhos, tanto testando durante a semana nas ranqueadas e tal, como jogando contra eles. O Celestine Adventures, ele é um pouco mais focado na agressão, né? É um baralho como se fosse um Celestine Tokens do outro formato. Tem o Loxodonte, tem Unbreakable Formation, Trostani. Mas ele tem uma subtemática de aventura. Ele tem o Estalajadeiro, né? Que é o bicho 1/1 verde de uma mana. Que quando você joga uma criatura de aventura, você compra uma carta. Esse bicho é muito forte pra dar gás pra esse deck. E tem vários drop 1s de aventura que você quer usar. Então não é incomum você largar com esse bicho na 1, fazer tipo mais dois drop 1s que se reciclam e depois fazer tipo mais dois bichos no turno 3 e descer um elefante. Essa abertura é muito explosiva. Uhum. Mesmo contra um deck como o Golos, eu já morri pro cara fazer o elefante e me matar. Tá, antes de eu dar a cólera. Então, assim.
Uau.
É uma premissa válida também pra quem gosta de agressão. Você é um agro mais sinérgico, por assim dizer. Uhum. E o Golgari Adventures, eu gostei dele também, mas eu acho que ele é mais um combo, assim. Ele usa aquele trevo, né? Inclusive, que você gostou muito, né? No spoiler, né, MP?
O trevo da sorte. Sim, eu te pedi pra fazer deck com ele.
Dobra as habilidades de aventura. Isso. E ele usa os bichinhos de aventura honestos, da mesma forma. Tem o Estalajadeiro, né? Só que ele funciona mais como um deck de combo. Você meio que tem que ter ou Estalajadeiro ou Trevo pra ir duplicando suas jogadas. E aí você começa a tipo, comprar carta. Tem vários bichos que são cavaleiros que são bons na sinergia de aventura, como o Murderous Rider, o Fulmire Knight e o cavaleiro que tem Lifelink e dá um Drain Life. E aí o grande combo do deck é quando você juntar muitas dessas cartas, você... usar a aventura desse cavaleiro e dar vários Drain Life. Então você tem ali quatro cavaleiros na mesa e dois trevos, por exemplo. Usa a habilidade dele, você vai dar um Drain Life de 4, copiar duas vezes. Então você dá um Drain Life de 12. Isso é bem forte. Você pegar um deck que não tem a remoção global, não é difícil esse Golgari Adventures forrar a mesa e fazer uma aventura gigante ali pra praticamente te matar num turno só, assim.
Tem também uma forma de ficar pingando aos poucos com aquele gatinho e o artefato de uma mana que você vira, sacrifica uma criatura, faz uma...
Mas comida. Aí não são... Eu não diria que são decks focados em aventura. Eu diria que são ou Mono Blacks, ou Rakdos, ou até mesmo Orzhov, que são baseados principalmente no combo do gatinho, né, do Cauldron's Familiar, com o Witchzoven. Que aí você, todo turno, você consegue sacrificar o gato, colocar uma comida, sacrificar a comida, voltar o gato. E aí você fica dando um Drain Life de 1. Se você juntar coisa, com outras cartas, como por exemplo, Mayhem Devil, quando você sacrifica um bicho, uma permanente, quer dizer, você dá um de dano. Aí você junta com a Yara. Quando um bicho entra em jogo, você dá um Drain Life, entendeu? Você junta com o Cruel Celebrante no Orzhov. Quando um bicho seu morre, você vai dando um triggering. E por aí vai. São decks mais sinérgicos. Eles lembram muito os aristocratas da vida, né? Que são seriam decks de sinergia de sacrifício, fichinhas e tudo mais.
Também é uma forma relevante de vencer, só que parecem decks mais focados nas cartas disponíveis agora, né?
São decks de sinergia, né? Não são... A diferença... Eu acho que você até pode enquadrar ele junto com os decks de aventura, porque eles seriam decks agressivos focados em sinergia, ao invés de decks agressivos focados em curva ou em qualidade individual de cartas ou em tribo, entendeu? São agros de sinergia.
E Para quem quer jogar com um pouquinho mais de desafio, tem aparecido o deck de Fires of Invention, né? Eu digo por experiência própria no Arena, mas também porque a gente vê listas aí que fazem resultado no Magic Online, né? E Fires of Invention, para quem não sabe, é um encantamento vermelho de 4 manas que deixa você jogar duas mágicas por turno apenas, só no seu turno, né? E você não precisa pagar o custo delas se o custo delas for menor ou igual ao número de terrenos que você tem. Então é um deck que joga muito planinalto, joga até coisas fora da cor, normalmente é um deck Jeskai, pode ter uma versão com cavaleiros também, usando cavaleiro vermelho e usa os terrenos que você não vai usar para nada, para usar a habilidade do cavaleiro vermelho, que dá mais um mais zero e ímpeto para todas as suas criaturas, né? Então você tem turnos bem explosivos aí, em que você consegue dar 14, 16 de dano no seu oponente fácil, tudo com ímpeto, né? Mas me parece um deck um tanto arriscado, porque ele tem essas partes móveis aí que precisam se alinhar, você não acha?
Eu particularmente não gostei muito de jogar com esses decks, porque eu sinto que eles são muito dependentes do encantamento. Então, tipo, às vezes o encantamento não vem na sua mão, tipo, descarta ou anula, e aí seu jogo parece que não flui, sabe? Porque aí as cartas ficam muito pesadas na mão. Tal, mas é um deck muito bom. Quando você faz Fires of Invention e funciona, seja porque você está usando a Fae of Wishes e buscando cartas poderosas no seu sideboard, ou porque você está conseguindo, como eu posso dizer, engatar uma sequência de draws ali. Geralmente a jogada clássica é: você faz Fires of Invention ou faz alguma interação, se você estiver muito atrás no jogo, tipo um Different Player, um Teferi, alguma coisa assim. Uhum. Ou se o jogo tá mais ou menos ou bom para você, você já faz um Drown from ou uma Fae of Wishes e busca alguma coisa forte pra fazer na volta. Né? Eu particularmente acho que as versões com Planeswalker são um pouquinho melhores, porque quando você não tiver com seu jogo de Fires of Invention, você ainda consegue ali emular um plano de Sarkhan, de Narset, sabe? Parecido com o Jeskai Super Friends, tipo um controlzão, e dependendo da mão que o oponente vier, esse plano vai ser o suficiente. Ao contrário dos Cavaleiros, que eu acho que eles são bem lentos. Sim, sabe? Se você não tá com Fires fluindo, eles custam 3 específicas da cor, que não é tão fácil de fazer.
Sim, sim.
Você tem que se tapar inteiro pra descer um bicho que a maioria dos decks vai conseguir lidar facilmente com menos 3 do Teferinho, com Murderous Rider e tal, e continuar te punindo ou desenvolvendo o jogo dele. Então, assim, eu gosto mais da versão com Planeswalkers, mas é um deck muito forte, é um deck que eu acho que tem que ser respeitado, assim.
Parece o deck para jogadores que gostam de jogar com bombas, né?
Quem gosta de aqueles mais wack decks, por assim dizer, né? São os decks que fazem coisas divertidas e poderosas e tal. É um ótimo deck. Porque, assim, não tem nada mais engraçado, eu acho, que você fazer um Fires of Invention, fazer a Fae of Wishes e pegar, sei lá, um Casualts of War ou um Command the Dreadhorde no seu deck Jeskai, sabe?
Respeitando
totalmente a Color Pie. É aquela coisa, né? Cartas que fazem free spells e, tipo, desrespeitam a Color Pie, que é o caso da Mana Phyrexiana, outras cartas nessa pegada. E isso é sempre forte. Em qualquer formato, em qualquer mundo do Magic, Free Spells é forte.
Enquanto
Once Upon a Time não tá jogando nos decks verdes, né? Inclusive, isso é muito da força, voltando um pouquinho, né, nos decks de aventura, no Golos e tal, muito da força desses decks é ter acesso ao Once Upon a Time, que junto com o London Mulligan te dá muita consistência o plano inicial, assim. Você meio que sempre vai conseguir executar o seu early game bem, porque você tem a consistência do London Mulligan com o Once Upon a Time.
Nós falamos dessa carta, parece que na primeira semana, acho que dos 8 decks do top 8, acho que foi do MOL, 7 tinham Once Upon a Time. Não, era da MPL. Dos 8 decks, 7 tinham Once Upon a Time no main. Nem todos eram base verde, né? Mas estavam usando porque a carta dá essa segurança aí. E é o que você falou, né? Free Spell é muito forte, não adianta. Tô esperando a hora dessa carta invadir o Modern também, Sanduíche.
Eu acho que no Modern é um pouco mais difícil de quebrar ela, porque ela parece mais lenta e, ao mesmo tempo, os oponentes interagem melhor com. Mas não duvido que apareça, porque é aquilo, Free Spell é Free Spell, né?
Então o Grishel Brand tá de olho. Vamos ver quem começa
tudo aí. Tudo que puder ser jogado de graça com Fires of Invention, a galera vai dar um jeito de fazer coisa roubada.
Bom, voltando ao T2 aqui, um último deck, eu tô me baseando também no vídeo do LSV e do Matt Ness, eles não entendem nada, tá? Mas assim, é alguém que... eles falaram um último deck aqui interessante pra ficar de olho, que é o Esper Doom. Ele usa Ruína Predita, que é encantamento BW, de 4 manas, que todo turno alguém sacrifica uma permanente, né? E se não puder sacrificar, aí esse encantamento vai pro cemitério, e você tem bastante, você ganha vida, você compra carta e tal, e usa também Dança da Vivenda, que é azul e branco, ou duas manas mais X, você volta X encantamentos, acho que encantamentos ou artefatos do teu cemitério pro jogo, e ainda se você voltar um número grande, eles viram criaturas 4-4, se não me engano. Então, é um deck meio que de controle, né, lembra o Stax, lembrando que Ruína Predita faz sacrificar coisas que não sejam tokens, tá, e é um deck que tem como voltar essa carta pro jogo o tempo todo com a dança, então fica realmente difícil interagir com um deck desse, e é Esper, né, Esper é cor de controle, sanduíche, mas falou-se muito desse deck no início do formato, e ele deu uma sumida, você acha que ele tá por aí?
Eu particularmente acho que nunca foi um deck muito bom, assim. Sabe, o problema desse baralho é que ele joga ganhando com micro vantagens. Como eu posso explicar? Você faz ali aquela troca, avança uma cartinha, que é o caso da Ruína Predita, que você faz, dá um descarte, faz o bichinho, dá um draw. Aí você faz os ovos lá e recicla no seu deck, e aí troca recurso, destrói isso, dá um Kaia's Wrath, descarta na mão do cara, aí volta os ovos, compra algumas cartas. Eu acho que esse é um card advantage muito lento. É uma forma de você se colocar à frente no jogo muito lenta em relação ao que o resto do formato tá fazendo. Porque, tipo, você pega como exemplo, vai, esse GSK Esper Friends com Fires. Ele faz Narset, pega um Sarkhan, faz um Sekhan, no outro turno tá batendo 12. Entendeu? Já tá, tipo, direcionando o jogo melhor. O Golos, a mesma coisa. Ele fez a Cholera tal, no outro turno ele já desceu o Golos, Field, rampou e passou com 6 zumbis na mesa. Então, tipo, eu acho que esse deck, quando ele controla, ele demora muito pra se pôr à frente e ele precisa arrastar muito o jogo. E aí dá tempo pros adversários voltarem.
Mas exemplo, em Esper ele tem as ferramentas pra fazer esse controle, não tem?
Então, mas ele, em relação a Esper's, eu acho que ele é um pouco inferior, porque, assim, existe uma premissa no control. Quando você vai jogar com deck de late game, você meio que precisa fazer os seus slots valerem a pena. Cada carta que tá no seu deck tem uma função. Às vezes aquele one-off ali de uma remoção de outro nome, ou de um counter, ou de alguma carta diferente que você tá usando no main deck, como o jogo arrasta muito e você tem card draw e isso e aquilo, você acha aquela carta. O problema desse deck é que ele tem muito vento. Seriam cartas que cavam no seu deck e não faz nada. Ele tem 4 ovo de ouro e 4 globo de guilda lá, que é o que dá draw e filtra mana.
É pra valor, aí... sanduíche, é pra valor, pô.
Ah, mas o problema é que você fica naquela situação que o cara apresenta uma mesa forte, daí você desce um ovo e compra outro ovo. E aí, tipo, você não faz nada, sabe? Você fica só cavando no seu deck e morre. Ou então você joga um jogo muito longo, que aí, tipo, você usa, sei lá, 2 Kaia's Wrath, 2 numa remoção e tal. Aí você tá ali comprando o seu deck, e você simplesmente não tem o recurso pra comprar, porque você usou todas as cópias. Quando você usa muita cantrip, muito vento no seu deck, você fica com menos cópias de cartas reais, cartas que fazem algo, que, tipo, aumentam sua mesa, trocam recurso, atacam o oponente, fecham o jogo, entendeu? Eu acho que esse é um problema que esse baralho tem. Eu joguei com ele um pouco nas lives aí, e várias partidas que parecia que eu ia ganhar, eu não fazia nada, comprava carta, enrolava, cozinhava o jogo. Aí uma hora o oponente acabava comprando ali 1 ou 2 draws bons seguidos e você perdia. Eu perdi um jogo inacreditável, assim. Um deck que eu tava totalmente controlado. Se você abrisse esse trem no meio, visse, nossa, eu tinha mais carta na mão, mais vida, mais mesa que o oponente. E aí, tipo, foi uma sequência de 2 turnos que o cara comprou um dinossauro 7-6 que descarta todo turno e algum outro bicho que eu nem lembro o que era. E aí eu comprei, tipo, terreno e vento e morri. E, tipo, é um deck num jogo onde eu tava totalmente controlado. Sendo que se você jogasse com controls de outras épocas, com mais cartas reais no deck, isso nunca iria acontecer. Porque eu não estaria comprando vento no late game. Ou então um control que realmente feche o jogo, né? Com alguma kill condition de verdade. Tipo, um emblema do Teferi, um planalta pesado como o Gin ou Liliana. Um bichão tipo um Eteridio, sabe? Alguma coisa assim que ganhasse o jogo ou não deixasse a minha vantagem escapar, ou até mesmo deixasse meu deck mais recheado de recursos Eu acho que esse é um problema que esse deck tem. Tanto que ele não tá durando, né? Você tá vendo não, que tá nesse formato com mais Golos, que é um bad match pra ele, e mais agros rápidos pra frente direcionados, ele não tá rendendo. Eu acho que na primeira semana, né? Quando o Jabaiana foi bem no Fandom Legends com deck e tal, ele até tava interessante, porque ele respondia muito bem os decks de oco e de comida. Porque a cláusula do Unforetold é não deixar o oponente sacrificar fichas.
Isso.
Então mesmo que o oponente tivesse um oco, tivesse algumas jogadas ali mais avançadas, esses decks usam muitas fichas. Ficha de comida, ficha de lobo, de sei lá o que, entendeu? E aí eles acabam perdendo as jogadas fortes, tipo Planalta, bichos, recursos reais. E o fato de ter Kaya's Wrath também atrapalhava esses decks, né? Tem mais interação. Mas eu acho que do jeito que o formato está hoje, esse deck não vinha.
Bom, talvez seja questão de tempo até a gente ter uma lista Esper de controle de verdade, porque por enquanto os Bunch estão botando todo mundo para correr. Mas no último T2, o Sanduíche, no final do formato, alguém quebrou aquele deck de Catches, né? Descobriram. Inclusive o deck foi finalista lá no BNT e apareceu bastante no final do formato. Você acha que a gente pode esperar aí algum deck novo, alguma estratégia nova para esse formato agora, ou já está praticamente definido?
Olha, eu acho que é possível, mas eu acho que é pouco provável, assim, porque eu tô numa, eu tenho uma filosofia, né, que hoje em dia, quando você tem os prós com o contrato com a MPL, que eles precisam streamar, você tem muitos grinders e jogadores ali, profissionais, semi-profissionais streamando, tem gente tentando quebrar o formato o tempo inteiro, a gente já conversou sobre isso antes até, em algumas edições aqui do podcast, né, MP, que os Pro Tours, eles não estavam mais sendo os eventos quebradores de formato, os decks estavam surgindo tanto no online, né, tanto no Magic Online, como no Magic Arena, nas comunidades locais, nas streams e tal, e o que acontecia é, quando tinha os eventos grandes, a gente chegava em listas tunadas desses decks, né, a gente via, na verdade, como os prós trouxeram as suas versões desses decks, e como eles se adaptaram pra tentar ganhar deles, e muito menos, tipo, decks novos surgindo.
Sim.
Eu sou de uma filosofia mais assim, eu acho que o que a gente vai ver nesse Mythic vai ser a versão definitiva do Bunch Golos, a versão definitiva de Fires of Invention, seja com Cavaleiro, seja com Planeswalker. O agro que ganha de Golos, entendeu? Coisas assim. Eu acho que a gente vai ver mais movimentos nessa linha do que exatamente, olha, quebraram o formato com um novo Cat's Combo. Eu não digo que é impossível, sempre pode acontecer. Às vezes, com um incentivo ali de milhares de dólares e tal, a galera realmente consegue esconder o ouro. Mas hoje em dia é difícil esconder o ouro. Sabe? Você tem que fazer uma verdadeira operação, assim. Pra dar o exemplo do Cat's, né? Como que o deck surgiu e apareceu e ficou escondido por um tempo? O Cat's foi um baralho que uma pessoa X, eu não lembro o nome do rapaz, mas ele contou a história dele lá no Reddit ou no Twitter, mas ele estava jogando com um deck mais ou menos nessa linha, nas ranqueadas do Arena. E ele não tinha muita projeção, assim, ele até tinha escrito sobre o deck, falado um pouco nos fóruns ou na internet, mas ninguém deu muita bola, porque é um desconhecido falando, né? Por mais que a comunidade como posso dizer, mais inclusiva no Magic, respeite opiniões e tal, o cara não tem alcance, ele vai escrever, vai falar sobre o deck, vai se perder no meio de tantos outros tópicos.
Vai depender de um Sam Black ou alguém pegar a lista dele
e tal. Sim, foi exato, esse ponto que eu ia chegar, MP. O que aconteceu foi que nas semanas que antecederam o classificatório do Arena, ele enfrentou o Sifka numa ranqueada ali no Mítico. E aí o Sifka olhou e falou, nossa, esse deck tem potencial. E aí ele começou a trabalhar numa versão desse deck junto com o Strask. E aí eles dois montaram o deck ali na casa lá deles e destruíram no classificatório do Arena.
Entendi.
E aí o deck passou a ser realidade.
Olha só. Bom, mas pela forma como você contou, dá pra perceber que são casos, assim, bem raros, né?
Sim, não dá pra esperar, mas porque o deck ele não se popularizou antes, talvez porque ou ele estava logo nos primeiros dias, o cara que escreveu lá o projetou o deck, ou simplesmente ele não teve alcance e precisou que um Sifka e um Strask da vida, aliado ao resultado, tá? Não é simplesmente, ó, o Strask pegou o deck e jogou na stream. Que até aí, até eu, outros streamers, todo mundo faz. Brad Nelson, sei lá, pega um deck aleatório, joga na stream, e é isso. O deck às vezes não tem futuro, não. Pegou um deck desconhecido até então, pro grande público e fez o resultado com ele.
É mesmo.
Porque não é fácil esse classificatório do Arena. Você ganhar a vaga nesse classificatório do Arena, você fazer top 8 num GP, assim. Eu precisei muito bem no primeiro dia e muito bem no segundo dia, contra jogadores que todos pegaram mítico, entendeu? Jogadores que têm alguma qualificação prévia, né?
Certo. Bom, é interessante essa história, né? Mas acho que dá pra concordar assim, contigo de que a tendência é ela não se repetir muito. Acho que provavelmente também o tamanho da pool do T2 conta a favor dessas histórias. Então, quanto maior fica a pool, mais difícil fica prever quando as coisas acontecem. Então, acho que tem que esperar aí mais algumas decisões.
Tem outro detalhe, LP. Esse Mythic Championship, ele não é um torneio grande aberto. Ele é um torneio restrito com convidados. Então, a gente imagina que vai ter muito metagame. Vai ter muita gente, tipo, montando decks pra atacar parcelas específicas ali do ambiente. Tem um fator que os campeões de cada divisão da MPL, né, do Safiri, Diamond, etc, etc, eles já entram no Day 2, então, tipo, esse fator também influencia um pouco na escolha de decks deles, né?
Tá, é verdade.
Então, assim, são alguns fatores aí que podem ser diferentes de um torneio convencional.
Uma última coisa aqui pra gente fechar então o sanduíche. Tudo bem que a velocidade com a qual nós estamos aprimorando os decks e descobrindo as listas, né, meio que quebrando o formato, tá cada vez mais rápida, né? Mas você não acha que foi rápido demais dessa vez? Porque parece que já tá meio que definido, e inclusive em mid-range, né? Os agros nem tiveram muita chance dessa vez de spikear uns primeiros torneios. Isso aí pode ser ruim pro Arena? Pode ser ruim pro Magic?
Não, eu acho que não. Eu acho que o ponto do Golos é a base do deck já existia. Então, tipo, não é um deck novo que as pessoas têm que identificar a fórmula. Por exemplo, um deck de aventura. Essa mecânica não existia até um mês atrás. Até um mês é demais, né? Até 2 semanas atrás.
Sim.
Essa mecânica não existia. Então, as pessoas que estão trabalhando nesses decks ainda não sabem qual é a fórmula ideal. E o Golos, todo mundo já sabe, porque o deck existia antes da rotação. Era um dos melhores decks antes da rotação. Basicamente, você só precisou trocar o Nexus of Fate por algum outro payoff pesado, que é, no caso, é o Agente, ou o Krasis, ou o Kinhit, enfim. Mas a fórmula do baralho já existia. Todo mundo já sabe como o deck tem que se comportar, como você sideia com o deck, como você monta o sideboard, como você faz o seu plano de jogo, e quais cartas se encaixam bem nesse deck e quais cartas não se encaixam. Por exemplo, você já sabe que no Golas você quer usar Arboreal Grazer, você não quer usar Gilded Goose, entendeu? Eu sei que é um exemplo meio óbvio, mas é óbvio pra gente hoje, porque esse deck já existe há um tempo e você sabe que você quer desse terreno. Outros decks talvez não estejam com uma curva de evolução tão avançada.
Faz todo sentido.
Então, nesse caso, né, nesse sentido, você tem um deck que naturalmente vai largar na frente. Os decks de Fires of Invention, são exemplos. Você fala, Jeskai Super Friends já existia. Tá bom, mas ele não existia com Fires of Invention. Então essa é uma carta que muda a mecânica. Sim. Qual é o melhor jeito que você quer abordar esse deck? Você quer usar Fires of Invention e usar um monte de Fire of Fates e todo o seu sideboard ser alvo pra buscar? Ou você quer metade do side funcional com cartas tipo Negate e Devote Decree e a outra metade sendo alvo? Você quer um side quase completo ali com umas 3 ou 4 bullets? Você quer usar, de repente, qual sweeper, né? Qual sweeper, qual interação, qual, enfim, sinergia entre as suas cartas? Alguns decks, né? Eu diria que a maioria dos outros decks a gente não tem essa resposta, porque são decks que não existiam, entendeu? Uhum. São decks que estão sendo criados, trabalhados, evoluídos a partir da entrada de Throne of Eldraine. E não é o caso do Golos. É um deck que já estava pronto e ele só se adaptou para as cartas que ele perdeu.
Oh boy, e esse vai ser o formato do GP São Paulo, né? Agora no meio de novembro. Aí. Falta o quê? Um mês e alguns dias, um mês e uma semana aí para esse GP Sanduíche. Como é que tá a expectativa, cara? Você acha que vai ser um torneio grande, de bastante projeção, ou pelo fato de ser T2 ainda a gente vai ter...
Eu acho que o standard aqui no Brasil é um pouco mais fraco. Eu acho que ele vai ser um GP menor que os foram, mas ao mesmo tempo eu não acho que vai ser um GP ruim, porque é standard pós-rotação, né? É o standard assim. Sim. Que entra uma nova edição. E geralmente a galera anima bastante, o próprio Arena aí dá um gás aí pra galera que ficar no hype.
Vamos aproveitar aqui.
Um outro detalhe, até.
rapidinho, vamos aproveitar sua deixa para falar, pessoal, o Arena já foi lançado, certo? Quem não baixou ainda, é só TPC, ainda não está pronto no Mac, mas é só baixar, é gratuito, tá? Vale a pena. Se você não tem ainda muita noção de como mexer, de que lista montar, acompanha as lives. O Sanduíche faz live todo dia, né, Sanduíche?
É sempre lá, né? twitch.tv/sanduíche.
Isso aí, acompanha ele, dá uma olhada, pede umas dicas, ele interage bastante e é uma forma também de você se preparar. Se você quiser entrar no Standard, se você tem dinheiro às vezes para comprar uma única lista, quer definir antes de comprar as cartas físicas qual lista usar no GP, vai para o Arena primeiro. É uma ótima forma de treinar, você pode jogar melhor de 3 ou melhor de 1, não demora nada, certo? E até draft você consegue treinar. Então, instala essa porcaria, para de enrolar.
Vale bastante a pena. Né? Então, o MP, eu acho que esse formato ser standard, ele standard pós-votação incentiva a galera a jogar. O próprio Arena, como você mencionou, também incentiva. E eu acho que um fator que também dá uma atenção para um Grand Prix standard aqui no Brasil é o fato do Brasil estar sendo um pouco mais olhado, assim. Você teve esse Mythic Championship 5, né? Que a Wizards convidou dois jogadores nossos aqui, que foram o Lucas Caparrós e o Patrick. Isso. E são jogadores excelentes, os dois últimos campeões nacionais, com vários resultados. Mas o detalhe, a gente sempre teve ótimos jogadores, com vários resultados e tal, mas a gente nunca era chamado para esses eventos. E dessa vez, eles olharam aqui para o Brasil e falaram: olha, ali tem dois caras bons que devem ser convidados, que fazem stream, etc, etc, que vão agregar bastante valor aqui ao nosso torneio. Eu acho que isso é um ponto que motiva o jogador competitivo brasileiro, que talvez ainda não esteja lá no profissional ou perto disso, porque ele vê, pô, esse cara, esses dois jogadores estão sendo chamados, a Wizards está olhando pro Brasil. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso também é um ponto em favor.
Bem lembrado, Sanduíche. Bom, lembrando, né, no final de semana do dia 15 de novembro, lá no feriado, 15, 16 e 17, vai ser o GP aqui em São Paulo. Bom, é isso, Sanduíche. Muito obrigado aí por dar uma geral nesse stand. A gente vai ficar de olho, lógico, nos próximos grandes torneios, com essa ressalva que você fez mesmo do Mythic Championship ser no Arena e ser um torneio menor, né, mas sempre vai ter listas de outros GPs, listas do Magic Online também, da Star City também, e a gente fica de olho aí esperando. Quem quiser acompanhar a live, você pode falar pra gente aí qual é o canal da Twitch?
Claro, eu faço lives no twitch.tv/sanduíche, inclusive com bastante material bacana aí, jogando draft, jogando standard, jogando ranqueada, participando dos eventos que tem no Arena, e também faço lives pelo canal da Liga Magic Bolts, né, que é a equipe que agora eu, o Caparrós, o Juliano, o Caes e o Sevenzeira fazemos parte, né? Que é a equipe de esportes da Liga Magic. twitch.tv/LigaMagic. Então, assim, todos os dias de semana, a partir das 16 horas, em algum desses canais. E durante esse mês de outubro, eu até tô com uns horários diferentes aí. Então, alguns dias você vai me pegar meio-dia, alguns dias você vai me pegar depois das 10, outros no final de semana. Mas o fato é, nenhum desses dois canais eu estarei streamando e com bastante frequência, então acompanhem, se liguem também nas minhas redes sociais. Então, se você puder, Twitter é sanduíche_13, Instagram sanduíche, Facebook é o Sanduíches Grind, pode me acompanhar por lá também para ter informações aí de quando eu tô participando de torneios, eventos e tudo mais. Esse final de semana de agora eu vou estar lá na BGS, né, na Brasil Game Show, então quem quiser comparecer aí, dar aquele salve, eu vou estar por lá. E no final de semana seguinte vou estar na co-transmissão da Liga Magic do Mythic Championship 5. Então também, se você quiser acompanhar aí esse torneiozão com a transmissão em português, eu vou fazer parte da equipe de casting, né? Então, fica aí a dica. Bastante, quem quiser acompanhar a Magic, aí tem bastante Sanduíche aí, esse beijo.
Sanduíche, em qual canal vai ser transmitido em português?
Vai ser no canal da Liga Magic.
Boa. Então vai ter narração e comentário aí do pessoal da Liga Magic. Obrigado, então, de novo, Sanduíche. Você tá ficando sem voz, que eu já tô percebendo. Lembrando, se o pessoal tiver aí dúvidas, né, sugestões também, manda aqui pra gente ou vai até lá do Sanduíche, fala lá com ele, que ele é bem solícito, e os links também para acessar o Sanduíche estarão aqui na descrição do podcast, cara. Então, obrigado, Sanduíche, tomara que esse T2 seja mais emocionante do que a gente tem uma impressão, assim, que vai ser muita match de mirror match de Bunch Golos ou Bunch Golos contra Bunch Food. Isso, pelo menos, pessoalmente não me atrai muito, mas eu espero que tenha uma variedade suficiente para tornar essas partidas interessantes.
Sim, eu acho que mesmo que seja um deck muito presente, o que conta um pouco a favor é que a Mirror costuma ter decisões interessantes, assim. Às vezes é um jogo um pouco arrastado, mas não é aquele arrastado tipo Control, que todo mundo só faz terreno e passa. É um arrastado que acontece um monte de coisa, faz bicho, compra carta, rouba tal coisa, tá. Desce planalto. Então, assim, eu acho que é um tipo de jogo bom e que é um pouco skill intensive, assim, para os jogadores envolvidos. E eu acho que vai ser muito bacana ver também como o metagame, como os que não optarem por Golos vão atacar o deck, entendeu? Eu acho que vai ser bem bacana esse torneio.
Boa, boa. Então, vamos esperar pra ver. Obrigado, então, Sanduíche. Até a próxima. Falou.
Valeu, MP. Tamo junto.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Willy, você quer comentar a frase da semana aí?
A frase da semana vem do Eduardo aí, que colocou um link lá pra gente, até deu uma olhadinha, e o título da matéria é: Cerveja de Bacon é a cerveja oficial do Hack dos Cash. Essa é a frase do Eduardo. É a frase beira a perfeição, né? E deu muita vontade de experimentar essa cerveja que ele colocou pra gente, né? A gente vai deixar o link pra vocês dar uma olhada aí. E Eduardo, parabéns. Você foi muito
fale feliz. Fale por você, não deu vontade nenhuma pra mim, deve ser ruim pra cacete esse negócio, cara. Meu Deus, até a embalagem é feia, toda rosa, assim.
Toda rosa, é verdade.
Cor de Guaraná Jesus, assim, horrível. Cerveja que tem até bacon, meu Deus. Mas obrigado, Eduardo, pela frase da semana. E agora fica a nossa expectativa e especulação para o que vai acontecer com esse anúncio de ban, né, que não estava previsto ali. Mas o Standard, me parece, né, o Sanduíche foi bem convincente na análise dele, ele já jogou demais esse Standard, então, para afirmar aí para a gente que em termos de mid-range ali, ou possivelmente algum controle, você tem Bunch Food e Golos, são os dois pilares aí do formato, e o deck a ser batido é o deck de Golos atualmente, tá? Eu ainda não tenho planos para bater esse deck com o que eu tenho jogado no Arena, mas eu preciso adaptar. Eu já sei que eu preciso craftar aí algumas cartas de sideboard ou mudar meu plano de main deck no meu deck de flash, porque tem muito deck de Golos aparecendo, sim. Em termos agro, tem o Mono Red Cavalcade, né, que tá aparecendo bastante, mas você tem algumas versões também, BG, Aventura, você tem Mono Black Agro também, tem algumas outras opções para isso. E fora isso, tem o deck de Fires of Invention, né, que é um deck bonitinho. Tem o sabor com Planinautas e o sabor com Cavaleiros. É o deck para quem gosta de jogar coisas grandes, coisas, cartas raras e míticas. É o famoso Queima Coringa do Arena.
Verdade. Realmente, o Golos é um deck difícil. Eu vi ele jogando esse final de semana, teve Latam aqui em São José, né? O classificatório pro Latam é T2. A final foi entre um Sultai e um Bunch Golos. Eu não me lembro da lista do Sultai, então não sei todas as cartas. Eu vi que ele usava bastante interação com o Yarok e tal, não lembro totalmente da lista.
Mas o Sultai era Golos também?
Então, isso que eu fiquei na dúvida. Pelo fato de ter o Yarok, algumas listas estavam usando, né, o Golos e o Yarok. Então é possível que esse Sultai fosse e Golos também, mas quem acabou levando foi o Bunt. É um deck que você vê muito no Arena, né? Tem muita coisa automática, você vê, mas jogando no físico é um deck um pouco mais complicado, me parece, sabe? A questão de você estar embaralhando sempre, de você estar buscando as cartas, isso faz muita diferença para quem teve a oportunidade de jogar ele IRL também, vai verificar isso aí. Mas realmente é um deck muito forte, ele sai de muitas partidas de uma forma, né, rápida, né? Um ou dois turnos ali muda. Eu lembro que essa partida do Golos estava jogando contra um G-Flash o Golos estava com um de vida ou dois de vida, e o cara do G-Flash deu um Era Uma Vez. Ele precisava de uma criatura que ele estava batendo com aquele bichinho 2-2 com flash, que quando entra outra criatura você paga X e põe marcador nele.
O Raposão.
O Raposão, isso. E assim, ele precisava em cinco cartas de qualquer criatura, podia ser qualquer criatura de qualquer coisa que pudesse entrar com flash ali, ele pudesse abaixar, dar mais um marcador pra conseguir matar. Ele não conseguiu em 5 cartas, não buscou, e o Golos acabou virando, sabe? Então,
nossa,
assim, sai de jogos assim, com a facilidade e, né, muito rápido. Então realmente é um deck bem resiliente que você precisa saber jogar. Você tem que grindar ele bem, porque por mais que ele tenha um plano de jogo bem definido, é difícil você sair dele. Eu tava até conversando com o pessoal no WhatsApp pra pescar, né, algumas mecânicas, algumas cartas que poderiam ser bom com esse deck. Provavelmente o Sanduíche listou algumas coisas disso ou comentou as melhores estratégias. Quem sou eu para discutir? Troféu do Assassino, Ashioki, Égua Deriva, são cartas que eu vi o pessoal comentando bastante.
Cara, mas olha, Ashioki é um monstro. Ashioki contra qualquer deck de Golos é um monstro. E o fato do Ashioki ser o mana híbrida, né? Ele entra em diversos decks, é só você ter acesso ao azul ou preto. Ele trava os ETBs, porque todo ETB desse deck de Golos é de procurar no Grimório, ele não deixa o jogador procurar no Grimório, né? E ele não deixa o jogador sacrificar, porque o deck de Golos tem também o terreninho, a Evolving Wilds nova lá, que eu esqueci o nome, né? Passagem Fabulosa, acho que é isso. É isso mesmo?
Passagem Fabulosa, isso.
É, isso então. E ele é lindo, cara. E assim, o esquema dele é você não usar os marcadores dele. Você não precisa da habilidade dele, porque o deck normalmente não usa nada do cemitério. Deixa ele lá com, acho que ele entra com 4 ou 5 marcadores. Deixa o teu Ashok quietinho ali, fazendo o trabalho dele. Se você conseguir descer o Ashok na 3, cara, travou o deck inteiro. Basicamente ele tem o... Deixa eu ver, ele não tem nada, cara.
Ele depende de um Krasis ou excesso de tokens pra conseguir matar o Ashiok.
Aí é GG, então.
Sem rampar, ele não vai conseguir.
É.
Então realmente é bem difícil.
Ele não interage, né? Assim, o problema é que o Ashiok não faz nada contra outros decks, né? E você não tem por que colocar ele numa index se o teu plano não é milar ou fazer alguma outra coisa injusta assim. Então, isso é um problema. O Game 1 pode ser do Golos, mas eu consideraria aí 4 Ashioks no main deck, no sideboard, sim, pra puxar pro main deck contra essas partidas. As outras cartas que você falou, tipo, o Troféu do Assassino, mas tem aquele trade-off, né, cara? Tem que dar um terreno pro oponente e você tem que sempre ficar ali com as duas manas abertas. Assim, você pode usar em outras coisas se você quiser, mas não é bem uma... não resolve tanto problema. Você não resolve a inevitabilidade do deck, né? Sim, uma ou outra ficha ele vai colocar eventualmente.
Então, eu meio que por unanimidade, as melhores opções é a Ashiok e a Égua Deriva. As duas, coincidentemente, são side, normalmente, né? Difícil você ver no main deck. Eu acabei citando o troféu porque é uma carta que você não perde ela por estar no main deck, né? Você pode jogar ali duas ou três cópias. Você pode remover um Krasis, você pode remover o terreno, né? Então, assim, o próprio Golos ou o Kenrich lá, o rei, né? Então, eu acho que é uma carta boa para você ter no main deck, né? Então,
joga
acho
a favor do BG Aventura, né? O BG Aventura pode rodar 4 dessas no main deck e se beneficiar. Mas você concorda que é pouca carta, né, ele?
Não, pra concordo. Interagir, eu acho que foi até por isso que eu comentei algumas vezes que eu gostei das listas de Sultai, né? De Food, por causa dessa questão de você ter opções melhores no side, porque realmente o G1 é bem complicado. Se o oponente curvar, cara, dificilmente você vai conseguir sair.
cara. Bom, vamos aguardar aí o que acontece nesse fim de semana. Tem mais challenge, né? Tem mais especulação aí. Quem sabe a Wizards lança aí alguma notícia adicional sobre o ban. Enquanto isso, nos vemos semana que vem, né? E obrigado, Eli. Alguma consideração final?
Acho que é isso aí. Vamos torcer por um T2 melhor aí no Mythic Invitation, né? Ou Mythic Championship. E vamos torcer para que as nossas expectativas de ter 80% de Golos não se confirmem.
Isso aí. É mandar um chupa calendário, né? Porque o feriado de 12 de outubro caiu no sábado, então chupa todos os calendários do mundo, né? Ninguém merece isso. Devia cair numa sexta. Sacanagem. Quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Então, obrigado pela audiência, pela paciência. Até semana que vem. Falou, Eli, abraço.
MP, valeu, galera. Abraço, até mais.